Entramos hoje no ponto 2 da nossa agenda, debate de urgência sobre o Serviço Regional de Saúde, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Regem nesta matéria os artigos 185 e 186 do nosso regimento e os tempos foram os mesmos que utilizámos ontem na interpelação. Para iniciar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Mais uma vez nesta legislatura, o CDS suscita um debate de urgência sobre o funcionamento do Serviço Regional de Saúde. Vimos este plenário apontar aquela que está a ser a má prática política seguida pela atual tutela da saúde nos Açores. Nunca, como agora, os açorianos sentiram tantas dificuldades em recorrer ao seu Serviço Regional de Saúde. Nunca, como agora, os açorianos foram impedidos de se tratar no seu Serviço Regional de Saúde. Nunca, como agora, os açorianos tiveram um sentimento de insegurança quando se deslocam ao Serviço Regional de Saúde. Nunca, como agora, se deveu tanto aos fornecedores das unidades de saúde. Nunca, como agora, se tiveram listas de espera cirúrgicas tão escandalosas. Nunca, como agora, se utilizou o mal para supostamente fazer o bem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ao fim de quase 20 anos de governação, são inegáveis as dificuldades do PS em gerir o Serviço Regional de Saúde. O Serviço Regional de Saúde é uma das maiores conquistas do sistema autonómico. Serem os açorianos a definir e implementar a sua política de saúde é um desígnio irrevogável da autonomia. E não podemos nem devemos ser nós a colocar em perigo tão importante conquista. Porém, hoje, a saúde na região gera muita desconfiança e muita insegurança. O gravíssimo caso em volta da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Ilha Terceira é a prova da leviandade como a saúde dos Açores é governada. É urgente esclarecer, por isso, a população sobre o que se passa naquele serviço. É urgente esclarecer os açorianos. No passado dia 17 de outubro, por solicitação do CDS, o Sr. Secretário Regional foi à Comissão dos Assuntos Sociais dizer que o Conselho de Administração, perante as denúncias gravíssimas dos enfermeiros da Unidade de Cuidados Intensivos, o Sr. Secretário, e cito, dizia: o Conselho de Administração não esteve parado. O Conselho de Administração, volto a citar, tomou as medidas que considerou adequadas na altura. E reafirma o Sr. Secretário mais à frente que não tinha indícios de que a Administração tivesse tomado uma má decisão sobre a matéria. E assegurou não ter motivos para demitir ninguém. Entretanto, mandou instaurar um inquérito. Esperava-se a intervenção, aliás anunciada, das ordens profissionais, da ordem dos médicos e dos enfermeiros. O instrutor apresentou as suas conclusões, a conclusão das suas averiguações. E, inexplicavelmente, o secretário da Saúde demite o Conselho de Administração que, dias antes, tinha toda a confiança técnica e política. Mais inexplicável ainda é a nova justificação do secretário da Saúde. O Conselho de Administração, vou citar, apresentou a sua demissão com fundamentos que me pareceram adequados. Na altura aceitar, e por isso aceitei, o pedido que me foi formulado. Pergunta: quais as razões ponderosas que levaram a esta alteração de uns dias depois? Quais as razões ponderosas pelas quais o senhor demitiu o Conselho de Administração? Afinal, Sr. Secretário, também se lhe pergunto, quem se demitiu e em que dia? Quem se demitiu e quem foi convidado a demitir, Sr. Secretário da Saúde? Também é importante esclarecer este pormenor. Mas esta não é a única urgência do momento. É urgente explicar também, e explicar muito bem, o imbróglio em torno do processo da instalação da radioterapia nos Açores. Há instalações feitas que custaram, segundo umas contas do Governo, 1,5 milhões de euros, segundo outras contas, mais realistas, mais de 3 milhões de euros. Há milhões de euros cobrados em taxas moderadoras, implementadas com justificação de que seriam para financiar os tratamentos de radioterapia. Há doentes que continuam a ser deslocados durante largos períodos para o continente para tratamentos, mas não há radioterapia nos Açores. Senhor Secretário, qual a sua opinião e o que vai fazer para resolver este problema? Para quando um centro de radioterapia nos Açores e onde? Senhor Secretário, quanto custa atualmente o tratamento de um açoriano no continente? E quanto custará esse tratamento nos Açores depois das negociações que Vossa Excelência fez com a empresa Quadrantes? Quanto é que a região e os seus serviços de saúde devem atualmente a esta empresa? Se já se investiu milhões de euros na terceira, por que motivo ainda não temos radioterapia? Aliás, seguindo uma das suas promessas no seu discurso eleitoral de racionalização de recursos, no seu discurso aqui feito essa tribuna de racionalizar recursos da saúde. E já agora também é interessante saber qual a opinião do PSD Açores sobre esta matéria, sobre a radioterapia, onde e como o PSD Açores também sobre essa matéria não se tem manifestado. É interessante perceber o que pensa o PSD Açores sobre o processo de radioterapia na região autónoma dos Açores. Outra preocupante realidade que o Secretário Regional da Saúde esconde desde 2013 e que é premente esclarecer é o conteúdo de um relatório a que o Sr. Secretário teve acesso e que lhe foi entregue e que arrasa por completo o processo da suposta implementação dos cuidados continuados e paliativos. O Sr. Secretário recebeu um relatório onde é apontada, e vou citar, a indefinição total na concepção, organização, planeamento e coordenação dos serviços de cuidados paliativos do Hospital da Ilha Terceira. E entre esta principal unidade de saúde e as restantes unidades, serviços e instituições e âmbitos sociais, familiares, domiciliários e individuais dos utentes necessitados, para além de outras denúncias graves, no mesmo relatório, que apontavam, e cito, deficiências de assiduidade, pontualidade e práticas deontológicas de profissionais de saúde, más práticas a prestar cuidados nas freguesias. Senhor Secretário, que é feito deste relatório, o que fez Vossa Excelência para resolver este assunto? Meteu o relatório na gaveta, não tomou nenhuma atitude. É preciso saber em que ponto está esta situação. Será que, Sr. Secretário, para agir sobre esta matéria, será preciso a intervenção ou a ameaça, quer da comunicação social, quer de entidades externas como o Ministério Público? Mas é urgente, Sr. Secretário, esclarecer ainda as alegações de fraudes e abusos que Vossa Excelência fez, que levaram a que se cortassem reembolsos e nos atestados médicos dos utentes do Serviço Regional de Saúde. O Secretário Regional da Saúde, que alega a fraude e os abusos, corta nos direitos dos utentes, mas não penaliza, que se saiba, até hoje, aqueles que supostamente estão a prevaricar. Abuso nas fisioterapias. Houve inquérito. Quem são os prevaricadores? Quem foi condenado? Fraude nos atestados médicos. É crime. Fez o Governo queixa à ordem? A Inspeção Regional de Saúde atuou? Alguém foi condenado? Qual a atuação da Secretaria? Em que ponto estamos? São urgências demais para um setor como o da saúde. Em suma, trouxemos aqui vários assuntos que esperamos esclarecimento, de que destacamos a radioterapia, os cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira e a implementação, verdadeiramente, da rede de cuidados continuados e paliativos que precisam ser cabalmente esclarecidos para que os utentes do Serviço Regional de Saúde voltem a ter e a sentir a confiança num bom Serviço Regional de Saúde. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora, querendo, pode usar da palavra o Sr. Secretário Regional da Saúde. Pergunto se o quer fazer de imediato. Tenha a palavra então, Sr. Secretário.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, em primeiro lugar, gostaria de destacar a oportunidade deste debate por dois motivos. Há duas semanas estivemos aqui a discutir, nesta Casa, aquilo que foi o Plano de Orçamento da Região para 2015, no qual tivemos a oportunidade de debater muitos dos temas que o Sr. Deputado aqui hoje traz. Eu bem sei que foi às 3 da manhã, 4 da manhã, num horário em que as televisões provavelmente já não estavam a transmitir o resultado do debate, mas, no entanto, foram debatidos estes temas há duas semanas nesta Casa, Sr. Deputado. Todos os deputados que a essa hora participaram no debate sabem que aquilo que eu estou a dizer é verdade. Segundo aspecto, sobre a pertinência do debate e sobre o tema do debate. O Sr. Deputado põe como tema para esta interpelação ao Governo o Serviço Regional de Saúde. Obviamente é uma das áreas da minha tutela, Sr. Deputado, eu tenho essa noção. Agora, de uma forma concreta, e penso que também honesta da sua parte, seria todo interessante ter dito: vamos debater a Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital da Terceira, vamos debater o problema da radioterapia, vamos debater, certo, agora sabemos, Sr. Deputado, mas não de forma prévia, para que o Governo também pudesse, de uma forma participada neste debate, ter estes dados todos prontos para responder ao Sr. Deputado com todas as informações, peço desculpa, com todas as informações necessárias. Se tivesse à partida, de uma forma transparente, clara e honesta, nos ter dito, nos transmitido a todos os deputados desta Casa, porque não é só o Governo, os restantes deputados desta Casa também gostariam, com certeza, de saber que tipo de debate iríamos hoje aqui ter para se prepararem nesse sentido, todos os outros restantes partidos da oposição. E por isso, posto estas duas notas, dizer-lhe, Sr. Deputado, que as suas perguntas não irão ficar, obviamente, sem resposta. E que terei toda a oportunidade, e terei todo o gosto, ao longo deste debate, poder esclarecer as diferentes questões. Em relação à Unidade de Cuidados Intensivos da Ilha Terceira, Sr. Deputado, tão bem como eu, sabe que tivemos numa Comissão de Assuntos Parlamentares de Assuntos Sociais há pouco tempo, a debater este assunto. Este assunto foi esclarecido com toda a abertura de ambas as partes, de todas as partes, para que a comunicação social também assistisse essa audiência na Comissão, e foi, por demais, esclarecido os motivos que me levaram a tomar as decisões que hoje aqui, que na altura tinha tomado. A única diferença dessa altura para agora, Sr. Deputado, é o fato de o Conselho de Administração ter, a Presidente do Conselho de Administração ter apresentado a sua demissão. E foi isso que motivou a saída dos restantes elementos do Conselho de Administração do Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira. Concluíram que seria a altura de sair e eu aceitei. As pessoas não são julgadas em praça pública, Sr. Deputado. As pessoas têm o direito à sua defesa, até por leis aprovadas por esta Casa, Sr. Deputado. Como sabe bem, o Estatuto de Gestor Público foi aprovado também por si, implica que haja audiência de interessados, implica que as pessoas possam ter o seu tempo de contraditório. As pessoas não são julgadas em praça pública só porque o Sr. Deputado, A, B ou C, decide que as pessoas devem ser julgadas em praça pública. As leis são respeitadas porque o Sr. Deputado também as votou, o Sr. Deputado também as aprovou nesta Casa. E é através dessas leis que as pessoas são demitidas, são destituídas, são reconduzidas, são exoneradas ou são nomeadas, tal como será a futura Presidente do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, hoje entregue o seu nome à Presidente da Assembleia Legislativa Regional para que os senhores deputados, numa lei aprovada nesta Casa, possam, em sede de audiência, validar dessa nossa opção. Relativamente à questão da radioterapia, o senhor deputado sabe perfeitamente, como eu, que foi um assunto... O senhor deputado sabe perfeitamente, em relação à radioterapia, foi um assunto que já teve vários contornos, é um assunto melindroso, não só pelo aquilo que é a dificuldade da distância que temos ao continente sobre esta matéria, também a população dos Açores naquilo que é a rentabilidade do centro de radioterapia, na capacidade de nós termos um bom centro de radioterapia a funcionar aqui na região, e que neste momento é alvo de um projeto de interesse regional, um projeto PIR, de uma entidade privada que pretende construir um centro de radioterapia na ilha de São Miguel, nas medições do Hospital Santo, de Divino Espírito Santo, e que, em breve, segundo aquilo que são as várias negociações que têm tido com a empresa sobre essa matéria, irão iniciar as obras para que esse centro seja uma realidade. É importante não pôr a carroça à frente dos bois, Sr. Deputado. Tal como disse publicamente sobre essa matéria, alguns destes assuntos merecem a sua devida ponderação e merecem, às vezes, também alguma atualização referente àquilo que é o fator económico destes investimentos. Porque aquilo que era uma realidade há 10 anos atrás, neste momento já não é. Os preços da radioterapia no continente desceram consideravelmente e, por isso, os pressupostos que nós tínhamos há 10 anos atrás não podem ser os mesmos pressupostos que temos hoje em dia. E, por isso, esta necessidade que tive de redefinir os preços que estavam previstos e termos chegado a um acordo com a empresa sobre essa matéria, que já manifestou a sua capacidade de poder iniciar a construção do centro a partir do início do próximo ano. Relativamente às questões dos inquéritos, da fisioterapia, dos diferentes relatórios, dos cuidados continuados, aquilo que lhe posso dizer, Sr. Deputado, em relação à fisioterapia, é que está em curso um inquérito da IRES e muito em breve irá ter os seus resultados. Mais uma vez, não vamos julgar ninguém em praça pública. Isto é feito dentro daquilo que é o espírito da lei e dentro daquilo que é o espírito do bom nome das pessoas, até que seja provado o contrário. Assim que for provada alguma coisa sobre essa matéria, assim que o caso for encaminhado para o Ministério Público, essa questão será devidamente esclarecida. Em relação aos cuidados continuados, Sr. Deputado, como sabe bem, acho estranho vir aqui dizer que houve um relatório do Dr. Eduardo Ferraz da Rosa que não foi por mim tido em conta. Estamos a falar desse relatório, certo, Sr. Deputado? Não, se leu os certos do relatório, deve ter lido o seu signatário, com certeza. O senhor acabou de forma textual ler um relatório que me foi entregue entre um funcionário do Serviço Regional de Saúde, do anterior gabinete, a mim como secretário. Foi uma troca entre duas pessoas que eu desconhecia que mais alguém tinha conhecimento desse relatório. Mas o senhor leu os certos desse relatório aqui. Com certeza leu também o seu signatário, sabe quem é o que escreveu? Dr. Eduardo Ferraz da Rosa, certo? Pronto. Muito bem. Se assim foi, Sr. Deputado, esse relatório foi tido em conta, tal como todos os outros relatórios, para as alterações que nós estamos, neste momento, a introduzir nos cuidados continuados e nos cuidados paliativos. Como sabe bem, em São Miguel, neste momento, durante este ano, duplicamos o número das camas e, tal como o Sr. Deputado aprovou aqui nesta casa, nós iremos, com o complemento adicional para os cuidados paliativos, estabelecer a partir de 2015 não só as camas de cuidados paliativos, mas estender todas as camas de cuidados continuados a toda a região. E é isso que está previsto, Sr. Deputado, com o reforço da verba para o dobro dos cuidados continuados, não só a nível da Secretaria Regional da Saúde, como também da Secretaria da Solidariedade, nós iremos, a partir de 2015, ter capacidade de estender os cuidados continuados e paliativos a toda a região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Sambento.
Senhoras e senhores deputados, senhora e seus membros do Governo, queria iniciar esta breve intervenção registando a evolução do CDS-PP que nós saudamos. Depois de um pedido de demissão precipitado que aqui ocorreu no mês de outubro, o PS registra que o CDS-PP apresenta uma postura diferente neste debate, procurando esclarecimentos e tentando contribuir para a clarificação e para um debate com elevação na área da saúde. E deixe-me que lhe diga, Sr. Deputado, nunca como agora se assistiu a um investimento tão grande na área da saúde. Nunca como agora tivemos um orçamento de 291 milhões de euros. Nunca como agora se teve um orçamento e um investimento na saúde que cresceu 39% em 4 anos, ou seja, face a 2011. Nunca como agora nós crescemos, face a este ano, 81 milhões de euros. Nunca como agora a saúde foi tão importante para um governo nos Açores. Queria também dizer, Sr. Deputado, e relembrar que nós estamos a implementar uma reestruturação no Serviço Regional de Saúde. E é verdade que algumas medidas estão implementadas, estabilizadas e em velocidade de cruzeiro, e também é verdade que em algumas outras áreas nós estamos ainda numa fase de ultimar e de consolidar a implementação destas medidas, algumas delas com enormes dificuldades, face àquilo que também já debatemos aqui, quer no mês de outubro, quer no plenário do plano e orçamento, e que têm a ver, por exemplo, com os constrangimentos que eu já várias vezes referi, que nos impedem de termos soluções mais rápidas, mais eficientes e mais fortes no que diz respeito, por exemplo, à cobertura de médicos de família de uma parte substancial da nossa população e também no combate ao problema das listas de espera. Mas esta reestruturação está a ser feita e visa melhorar a acessibilidade, aumentar a qualidade dos serviços e garantir a sustentabilidade do Serviço Regional de Saúde. Aspectos de primordial importância que nós não podemos ignorar quando se promove um debate como este debate que foi aqui convocado. E é verdade, Sr. Deputado, que, e isso também é importante que se diga, que da parte de alguns partidos da oposição nós temos assistido a uma evolução que consideramos positiva, pelo menos no reconhecimento e no diagnóstico dos verdadeiros problemas que afetam o Serviço Regional de Saúde. Ainda temos que trabalhar mais para conseguirmos um consenso mais generalizado nas soluções que é necessário encontrar, mas também diga-se em bom da verdade, e no último plano de orçamento também foi possível nós registarmos já alguma evolução, porque nós achamos, Sr. Deputado, que independentemente da crítica, da diferença que é natural e que é saudável numa democracia, a área da saúde é uma área que exige acordos transversais e que exige um consenso alargado, e isso também significa que os partidos da oposição têm a obrigação de ter disponibilidade para encetar o diálogo e para também eles proporem boas soluções que nos permitam melhorar ainda a saúde, porque nós estamos a falar é do bem e do interesse geral dos açorianos. E sobre isso é bom que fique absolutamente claro. O PS ouve todos. O PS respeita a opinião de todos os parceiros do setor da saúde, mas o PS não teme os porta-vozes dos interesses corporativos que estão instalados e alguns deles, lamento dizer, estão preocupados em sabotar as reformas e em não garantir que se consigam implementar medidas que salvaguardem o interesse geral dos Açores. Essa é que é a verdade. E nós não pararemos, porque para nós o que interessam são reformas que sejam boas e que melhorem a saúde dos açorianos. É isso que é a defesa do interesse geral e é esse o objetivo que o PS continuará a defender, como sempre fizemos até agora. E queria também dizer, Sr. Deputado, sobre a referência que fez ao Hospital de Angra. Eu compreendo as suas razões, todos nós estamos preocupados com a situação que foi denunciada e que foi tornada pública no dia 3 de outubro. Já fizemos este debate aqui, eu não vou repetir estes argumentos. Eu queria só deixar claro que, do ponto de vista do PS, nós fazemos esta referência. Nós não podemos ser irresponsáveis nem alarmistas. Não estou a dizer que eu fui, Sr. Deputado, só estou a fazer um apelo para que não sejamos irresponsáveis nem alarmistas. Eu relembro que está a decorrer um inquérito, averiguações, eu recordo que inclusivamente o Ministério Público está a tratar esse assunto e, portanto, há aspectos que são da maior sensibilidade e que neste momento têm que ser tratados com muito cuidado. E a verdade é essa, que o Sr. Deputado e o CDS-PP têm todo o direito em querer conhecer o passado e em querer conhecer alguns aspectos relacionados com esta problemática, nomeadamente, e faço ao ênfase que colocou, com a admissão da administração do Hospital de Angra do Heroísmo. Porém, para nós, interessa-nos mais planear e construir o futuro. E desse ponto de vista, eu queria aqui deixar também uma palavra em relação àquela notícia que também já é pública da escolha da doutora Paula Muniz para presidir ao Conselho de Administração do Hospital de Angra. Sr. Deputado Artur Lima, é uma dama de ferro. É uma pessoa que trará, julgamos nós, aquilo que é necessário e a credibilidade para gerir o hospital. Será uma opção em que nós vamos assistir, certamente, exigência, rigor, estabilidade, responsabilidade e confiança. É isso que vai ser necessário e é isso, achamos nós, que está garantido com esta escolha. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, por muito de ferro que seja a dama que foi aqui indicada, que foi agora aqui referenciada pelo deputado José São Bento, há uma coisa, Sr. Deputado, que nem a doutora Paula Muniz, nem ninguém, a não ser a entidade competente, resolve o problema em que caiu a unidade de cuidados intensivos no Hospital de Angra. Não é nem com a demissão ou com a autodemissão do Conselho de Administração do Hospital de Angra. Aliás, eu penso que o deputado Artur Lima, que terá, tanto quanto eu percebi, tinha dito que o secretário demitiu o... Não, eu penso que o Sr. Secretário aceitou a demissão do Conselho de Administração do Hospital de Angra do Heroísmo, o que é uma coisa bem diferente, até porque, Sr. Secretário, no plenário de outubro tive oportunidade por várias vezes, e após os esclarecimentos prestados por Vossa Excelência, de lhe dizer, para demitir o Conselho de Administração do Hospital de Angra, porque não tinha condições para continuar em funções. Vossa Excelência nada fez e aguardou que o Conselho de Administração pedisse a sua demissão. Ó Sr. Secretário, e o Sr. Secretário tem de tirar as ilações políticas dessa situação. Não demitiu o hospital, não demitiu o Conselho de Administração do Hospital, esperou que ele se demitisse, quando o senhor o devia ter feito há muito tempo, porque a inércia relativamente a um problema que se levantou relativamente ao funcionamento, aos protocolos e procedimentos da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Angra, exigia, e face à inércia do Conselho de Administração, exigia que Vossa Excelência tivesse tomado essas medidas. Mas não, Vossa Excelência resguardou-se e esperou que o Conselho de Administração lhe pedisse a demissão, que claro, e que Vossa Excelência aceitou. Mas o problema da Unidade de Cuidados Intensivos de Angra não se resolve nem com a nomeação do novo Conselho de Administração, nem com este histórico. É preciso que as nuvens que caíram sobre aquele serviço do Hospital de Angra se dissipem. E isso só é possível, Sr. Secretário, e também já o referenciei, com a intervenção de uma entidade externa, designadamente o Colégio de Especialidade da Ordem dos Médicos, para que nos venha dizer se a Unidade de Cuidados Intensivos está ou não a funcionar bem. Enquanto isso não acontecer, nem novos Conselhos de Administração, nem demissões do Conselho de Administração, nem a própria demissão do Secretário resolve esse problema. Precisamos de saber é se a Unidade de Cuidados Intensivos está ou não está a ter os procedimentos e os protocolos mais adequados. Mas isso é uma questão que certamente... Ou melhor, eu espero que venha a ser resolvida. Agora, há aqui duas ou três questões que eu queria colocar ao Sr. Secretário. Desde logo, saber qual é o ponto da situação relativamente à admissão de novos funcionários. Os concursos, o Governo já deu autorização para a contratação designadamente de assistentes operacionais e administrativos, e a verdade é que eles ainda não foram admitidos. Mas a questão é esta. O problema deste atraso tem a ver com as respostas que os serviços de saúde dão e, sobretudo, com a sobrecarga para os trabalhadores dos hospitais, que são obrigados a fazer um horário perfeitamente desumano. Depois, Sr. Secretário, gostaria de saber, portanto, esta já é uma das questões, gostaria de saber relativamente à situação no Corvo. Como sabemos, é do conhecimento público, o Dr. João Cardigos reformou-se, e qual é a situação? Já há médico ou médicos para o Corvo? Qual é o ponto da situação relativamente ao serviço de saúde no Corvo? Bem assim como uma outra questão. Qual é o horário de funcionamento dos centros de saúde, designadamente em Ponta Delgada, e muito concretamente do Centro de Saúde da Matriz em Ponta Delgada? Qual é o horário de funcionamento e porquê? e porque é que fecha, encerra à hora que encerra, que justificação é que o secretário regional tem para nos dar sobre o encerramento, ao horário de encerramento do Centro de Saúde da Matriz de Ponta Delgada. E por agora, fico-me por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Muito obrigado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, a questão relativa aos cuidados intensivos do Hospital da Ilha Terceira foi uma matéria já sobejamente discutida em outubro e há, no entender do PSD, apenas uma conclusão a tirar. A sua decisão vem por tardia. Porque, na verdade, quando Vossa Excelência, e como tive a oportunidade de lhe dizer, teve conhecimento a 4 de outubro, como referiu aqui nesta Câmara, do documento que os enfermeiros entregaram ao Conselho de Administração, 7 meses antes dessa data, a sua primeira posição do ponto de vista político, e repito, não estamos em condições de discutir a veracidade das afirmações contidas neste documento, porque não conhecemos nem os doentes, não conhecemos nem as terapêuticas que foram instituídas, portanto, não é isso que estava em causa, nem é isso que está em causa na demissão agora do Conselho de Administração, mas sim era a gravidade do que se lá dizia. E aí é que obrigava, da sua parte, a uma decisão política imediata. Senhor Secretário, isso só revela, desculpe dizer-lhe, falta de liderança da sua parte. Quem tem conhecimento, ao fim de 7 meses, de um Conselho de Administração que nomeia, de um documento cujo conteúdo tem a gravidade que teve, só tinha uma opção a tomar: demitir o Conselho de Administração. E isso você não, o Sr. Secretário Regional não fez. Mas esta questão da liderança e da desorganização do Serviço Regional de Saúde tem, no nosso entender, outras faces. Se não, vejamos, Sr. Secretário. O Sr. Secretário publicou, a 30 de julho de 2014, a legislação sobre convenções e reembolsos. Essas convenções eram para estar em vigor a 1 de outubro. O que é que se esperaria do Sr. Secretário Regional se tivesse capacidade de liderança e de organização sobre o Serviço Regional de Saúde? Ter sido capaz, neste período de tempo, de fazer com que as diferentes unidades de saúde de Ilha e os hospitais identificassem as suas carências e estabelecessem convenções. Estamos no mês de dezembro e, no que diz respeito, nomeadamente, à imagiologia, o Sr. Secretário, apenas e só há 3 dias atrás, conseguiu que uma clínica privada de São Miguel aderisse a uma convenção de TAC do corpo, porque não havia ninguém que a fizesse no regime convencionado. Mas não apareceu ninguém, nem o Sr. Secretário conseguiu que esse desidrato fosse atingido, no sentido de estabelecer convenções na área da ecografia. Porque, na verdade, pagar 9 euros por uma ecografia não dá sequer para pagar o gel para se colocar a sonda em cima do segmento do doente que esteja a ser observado. E o que vai acontecer, Sr. Secretário, é se rapidamente não se encontra uma solução para esta matéria, é evidente que os médicos de medicina geral e familiar e os médicos hospitalares, em vez de pedir uma ecografia, pedem um TAC que está convencionado. Sabe qual é a diferença de custo entre uma ecografia e um TAC? Eu não preciso de lhe responder, que Vossa Excelência sabe isso perfeitamente. Portanto, a isso chama-se desorganização. Portanto, o senhor tinha, desde 30 de julho, tempo suficiente para planear tudo isso. Disse, afirmou, essa legislação estava determinava que a partir de 1 de outubro todas as convenções entrariam em vigor. Sim, porque não haveria problema. Quando o sistema público não desse resposta, o sistema convencionado daria. Estamos em dezembro, quase no Natal. Pergunto-lhe, Sr. Secretário, para quando a publicação das convenções já estabelecidas e, com transparência, com quem foram estabelecidas e em que áreas foram estabelecidas e para quando é que todas as convenções em todas as áreas vão ser estabelecidas, porque naturalmente estaremos aqui para fazer a diferença de tempo relativamente àquilo que eram os seus objetivos e aquilo que foi concretizado. Portanto, a isso, no secretário, chama-se desorganização. Mas chama-se também desorganização, Sr. Secretário, aquilo que se passou com os point of care. O Sr. Secretário lança uma medida, quem resiste à medida, a medida não é implementada, quem não resiste à medida, a medida é implementada. Portanto, ao Sr. Secretário, onde é que está o seu sentido de planeamento estratégico? Onde é que está? Numas ilhas funciona o point of care, noutras ilhas não funciona o point of care. É isso, Sr. Secretário, chama-se falta de convicção, falta de planeamento, falta de organização. Ó Sr. Secretário, mas desorganização também é aquilo que se passou na área da fisioterapia. Vossa Excelência fez publicar, a 15 de fevereiro de 2003, uma portaria segundo a qual apenas e só os médicos fisiatras podiam prescrever fisioterapia. O PSD teve a oportunidade publicamente de se manifestar sobre essa matéria. Houve um debate nesta casa, no âmbito da apresentação de um voto de protesto apresentado pelo Bloco de Esquerda, sobre essa mesma matéria. Consideramos que essa portaria não era aplicável. E qual a nossa surpresa? A Vossa Excelência vem concordar connosco e lança, não através de uma portaria, mas de uma circular interna da Direção Regional de Saúde, contradizendo tudo o que a portaria dizia. Conclusão, Sr. Secretário, isso significa falta de convicção, falta de planeamento, desorganização. Mas, Sr. Secretário, no que diz respeito à questão ainda dos reembolsos e das convenções, o reembolso hoje é considerado por Vossa Excelência um castigo para os doentes. Isto é, quem tem dinheiro para ir à privada também tem dinheiro para pagar tudo o que a privada lhe solicita. Todos os exames que a privada lhe solicita, como se o sistema público tivesse capacidade para responder a todas as necessidades dos doentes. Mas, sobre essa matéria, Sr. Secretário, teremos a oportunidade de, mais tarde, falar. Mas, ainda relativamente à fisioterapia, Sr. Secretário, bem sabe as exigências no âmbito das convenções que Vossa Excelência colocou, nomeadamente nas incompatibilidades entre o exercício da direção clínica de um centro de reabilitação e os médicos especialistas, eu queria perguntar-lhe, é verdade ou não que o serviço de medicina física e reabilitação do Hospital de Ponta Delgada está sem diretor de serviço? Queria que Vossa Excelência me respondesse muito concretamente a esta pergunta. Depois, Sr. Secretário, o problema do Serviço Regional de Saúde, e nós aqui também já tivemos a oportunidade de conversar em outras circunstâncias, é um problema também de acessibilidade. Estamos de acordo em relação ao diagnóstico, não estamos de acordo em relação às soluções. Entendemos serem medidas positivas, o que resultou da contratualização com os sindicatos, do aumento do número de utentes por lista. Consideramos positiva, mas na perspectiva pontual e não da resolução definitiva do problema, a existência de consultas complementares ou de consultas abertas, mas que nunca deverão ser a solução definitiva. Agora, o problema, mais uma vez, Sr. Secretário, é um problema de planeamento e de organização. É que o Sr. Secretário tem 40 internos em formação, mas só em São Miguel, como disse a sua Presidente da Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel, há falta de 30. Por um relatório que Vossa Excelência tem em seu poder, com data de 30 de junho, do ex-coordenador do internato da área de Medicina Geral e Familiar, faltavam 65 médicos de família na região. Mas a questão não é só essa, não é apenas e só do número absoluto. É que mais de metade daqueles que se encontram ainda ao serviço têm mais de 55 anos. Portanto, estamos perante uma população envelhecida. E, portanto, Sr. Secretário, sobre isso já marcamos aqui bem as nossas diferenças. Vossa Excelência continuará à espera que os médicos de Medicina Geral e Familiar cheguem. Nós entendemos que é preciso caminhar no sentido de outras formas de organização de prestação de cuidados e Vossa Excelência discorda, está no seu direito, é o titular da pasta da saúde e é suportado por uma maioria que confortavelmente lhe permite tomar essas decisões. Mas, acessibilidades também na área da espera cirúrgica, como Vossa Excelência sabe, e que também aqui, já por diferentes vezes, falamos sobre esta matéria e temos bem as nossas diferenças marcadas. Esperamos pela concretização das medidas que o Sr. Secretário aqui anunciou no Parlamento, nomeadamente, recordo-me até pela sua dimensão, a de efetuar 1000 cirurgias a varizes na sala de pequena cirurgia do Hospital do Divino Espírito Santo e, portanto, esperamos ansiosamente por esses resultados. Mas a questão da deslocação dos especialistas é também um exemplo de desorganização e de falta de planeamento. O senhor acabou, como já tive a oportunidade de lhe dizer, com uma conquista que era do próprio governo socialista, dos próprios responsáveis e titulares da pasta ao longo dos anos, que permitiu o atendimento a milhares de açorianos, na sua casa, na sua ilha de residência. E aí, lamento dizer-lhe, Sr. Secretário, há muita gente que continua a sofrer. E o senhor, repito, e peço desculpa de o dizer novamente, mas é de inteira verdade, o senhor tem resolvido, e o seu governo, as questões à custa das denúncias na comunicação social e nas redes sociais. Quando as pessoas aparecem na comunicação social e nas redes sociais a denunciar os seus casos, o senhor resolve. Todas aquelas que não têm a oportunidade de o fazer serão certamente muitas mais, e que, pela dimensão do meio onde vivem, pelo receio persecutório que se instala nesses meios, essas pessoas não têm a voz. Mas o PSD recusa-se a assumir o conforto de não criticar e de não ser reativo a esses pedidos dessas pessoas. E, portanto, nós orgulhamos de ser o porta-voz daqueles que não têm voz. E são muitos os que não têm voz por essas ilhas fora e que continuam sem qualquer tipo de tratamento. Quero dizer-lhe Quero, portanto, fazer-lhe um apelo e, desde logo, fazer-lhe também uma pergunta, Sr. Secretário. Para quando é que a deslocação de médicos especialistas aos centros de saúde e aos hospitais que não os possuíam retoma a normalidade? Porque, comparando os números que Vossa Excelência já teve a oportunidade de aqui nos referir com aquilo que era a prática anterior, nós estamos a quilómetros daquilo que era feito, e bem, por esses Açores fora. Mas o senhor preferiu penalizar as pessoas à custa de um mito segundo o qual todos se englobavam numa mesma categoria. Todos cometiam irregularidades, todos violavam as regras básicas do Serviço Regional de Saúde. Vou utilizar uma expressão grotesca, todos metiam dinheiro ao bolso. Ó Sr. Secretário, mas à custa disso e da incapacidade que o senhor demonstrou ao longo do tempo de provar que isso assim era e de identificar as pessoas que o cometiam, o senhor preferiu fazer tábua rasa a todos por igual. Quem sofreu foram os açorianos e os doentes açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Nós vamos fazer um intervalo. Regressamos às 11:30. Senhoras e senhores deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares para recomeçarmos os nossos trabalhos. Muito bem, vamos então continuar com o nosso debate sobre o Serviço Regional de Saúde. Estava inscrito o Sr. Deputado Paulo Estevão. Tem a palavra. Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. O senhor deputado José São Bento, na sua intervenção, deu a este Parlamento uma boa imagem daquilo que está a passar no nosso Serviço Regional de Saúde. Deu como referência a Dama de Ferro, a Dama de Ferro que agora irá gerir o Hospital da Terceira. Esta Dama de Ferro, esta imagem é a imagem adequada, porque o nosso Serviço Regional de Saúde está a ser atacado por uma ideia ultraliberal. Uma ideia ultraliberal que está a desmantelar o serviço público que a região oferecia nesta área em troca do modelo da Dama de Ferro. E é por causa da implantação deste modelo ultraliberal que nós temos hoje a população com cada vez maior dificuldade de acesso, a este serviço, e é por causa destas políticas ultraliberais que os serviços funcionam com cada vez maiores dificuldades e cada vez maior distância em relação, fundamentalmente, aos mais desfavorecidos. E nós podemos ouvir estas queixas em todas as ilhas, com horários que se reduzem, com atendimentos, com horário de atendimentos que se reduz, com cada vez maior dificuldade de acesso aos centros de saúde e aos hospitais, com cada vez maior dificuldade do ponto de vista da deslocação às ilhas mais pequenas de médicos especialistas. E, portanto, o que nós temos hoje em dia é a implantação deste modelo ultraliberal. E depois também temos uma nova moda que por vós, pela voz do Sr. Secretário da Educação, chegou ontem, que é o Governo sente-se muito mal, e que foi aqui reiterada pelo Secretário da Saúde, o Governo sente-se muito mal e problematiza os partidos da oposição em relação ao debate de urgência, ou interpelações, que nós solicitamos ao Governo para responder ao conjunto de questões que nós consideramos que são pertinentes. Ora, eu acho, sim, Sr. Secretário. E, portanto, eu acho isto da maior gravidade. Porque o PSD na Madeira já faz isto há 20 anos. Começaram por considerar que as oposições estão a levantar temas, discussões parlamentares que não lhes interessam. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que quando o senhor fez aqui esta intervenção neste sentido, ao considerar bom que não se justifica e que só tem o objetivo da televisão, disse que só tem o objetivo de atingir as televisões, eu digo-lhe uma coisa, este tipo de postura é inaceitável. É inaceitável, senhor secretário, por parte do Governo Regional. O senhor deveria sentir-se honrado. O senhor deveria sentir-se honrado de vir a este Parlamento responder às questões que os deputados lhe colocam. E devia sentir-se honrado e deveria considerar que esse é o seu dever perante uma democracia representativa. E é isto que o senhor tem que dizer. Não tem que dizer mais nada. O que o senhor tem que fazer é cumprir as suas obrigações do ponto de vista estatutário e as suas obrigações do ponto de vista cívico e responder sem mais delongas às questões que são colocadas e deixar-se de considerações que as nossas preocupações é para aparecer na televisão. E, portanto, o senhor fez essa referência e eu não lhe posso aceitar que a faça. Eu quero dizer-lhe também o seguinte. Disse o senhor que não há nenhuma novidade. Ah, não há nenhuma novidade? Então, em relação à admissão do Conselho... Em relação à admissão do Conselho de Administração do Hospital da Terceira? É uma novidade. Diz o senhor, julgamentos em praça pública? Não, são análises do ponto de vista político das suas responsabilidades em relação à tutela que exerce sobre esses serviços e a sua responsabilidade nesta matéria e as suas opiniões que são absolutamente contraditórias com o que veio agora a acontecer. Porque é que o senhor aceita a admissão e não aceita a admissão e considera adequada e aqui há 10 dias, 15 dias não tinha essa opinião? Porquê, senhor secretário? Porquê, Sr. Secretário? O que o Sr. Secretário tem que explicar aqui é esta contradição. Eu também quero abordar aqui um outro assunto de caráter local, que é o seguinte, que tem a ver com a Ilha do Corvo. Muita gente, eu não estive os últimos dias na Ilha do Corvo, muita gente me telefonou em relação à situação que está a passar na Ilha do Corvo em relação ao atendimento médico e à reforma do médico. E inclusivamente a comunicação social pediu-me que eu proferisse algumas declarações sobre esta matéria. Eu tive o cuidado de cruzar a informação e tenho aqui algumas, falei com muitas pessoas que foram atendidas nos últimos dias, no sentido de tentar perceber, do ponto de vista objetivo, qual é a situação que estamos a enfrentar na Ilha de Corvo, em relação ao atendimento médico. Eu devo dizer o seguinte, no dia 18 de setembro de 2014, tenho aqui uma nota para a comunicação social do Secretário Regional da Saúde, que diz o seguinte, na reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde de Ilha, foi também abordada a situação decorrente da proximidade da reforma do atual médico em serviço nesta ilha. Ou seja, no dia de 18 de setembro de 2014, o senhor secretário já sabia que tinha uma situação para gerir no âmbito de uma reforma que estava anunciada. Não, isto é uma nota informativa que data de 18 de setembro de 2014. Bem, o que nós vemos é que depois desta situação ter surgido e de os habitantes da Ilha do Corvo terem notado uma diferença em relação ao atendimento médico, que passou a ser diferente a partir do início deste mês. A verdade é que o médico lhes disse, e tenho 10 testemunhas registadas que lhe posso dar, com informações que eu tive a oportunidade de cruzar, em que o atendimento deixou de ser um atendimento regular, passou a ser um atendimento apenas em questões de urgência. Apenas em questões de urgência. E, portanto, a questão é que o serviço deixou de funcionar com regularidade. E diz o Sr. Secretário que está muito surpreendido. Nós só fomos avisados com cerca de 5 dias de antecedência. No entanto, no dia 18 de setembro, tinha conhecimento desta situação. E, portanto, eu considero que em relação a esta matéria, é óbvio que o senhor aqui tem responsabilidades. Tinha conhecimento que esta situação iria ocorrer e o mínimo que nós lhe temos que lhe solicitar em termos de funcionamento do serviço é que tivesse garantido que este serviço funcionaria sempre com total regularidade e que não ficaria um serviço e que não teríamos um serviço que funcionaria apenas em questões de urgência. Em questões de urgência. Eu sei qual é o problema. O problema é a demografia. São só 450 indivíduos, por amor de Deus. Por amor de Deus. Portanto, porquê é que nós vamos? Porquê é que nós vamos ter um atendimento regular, um atendimento em condições iguais às que os outros açorianos têm, hein? Quando são só 450 pessoas, por amor de Deus. E, portanto, é evidente que isto é inaceitável, porque foi mal programado. Portanto, ao longo destes dias, o que nós tivemos foi um serviço que funcionava em termos de atendimento às pessoas, um serviço que funcionava em termos de urgência e que não foi devidamente acoplado para uma situação que o próprio secretário diz que estava a preparar desde dia 18 de setembro. Portanto, tem aqui graves responsabilidades em relação a esta matéria. Devia ter acautelado o funcionamento normal deste serviço. E eu penso que tem essas responsabilidades e que as suas informações são absolutamente contraditórias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Senhor Presidente, excelentíssimo Sr. Presidente, Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Srs. Membros do Governo. Em primeiro lugar, queria sublinhar a avaliação positiva que o Sr. Deputado Luís Maurício fez ao Serviço Regional de Saúde, porque conheço também por dentro, porque há coisas positivas, como nomeadamente a consulta aberta, o esforço de abrir o bloco de pequenas cirurgias no Hospital de Ponta Delgada para diminuir as listas de espera. E isto é importante. Queria sublinhar também que o grupo parlamentar do Partido Socialista e o Governo Regional dos Açores têm tido uma atenção especial às propostas para aperfeiçoar os procedimentos na saúde da oposição. Já aprovei muitas aqui neste Parlamento e está sempre atento para a melhoria do Serviço Regional de Saúde. Aprovou projetos de resolução, alterações de decretos legislativos regionais, etc, etc. É sinal que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está sempre disponível para o aperfeiçoamento do Serviço Regional de Saúde. Agora, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista discorda da avaliação do seu deputado Luís Maurício em relação à organização. À maneira, essa organização, a reestruturação da saúde que foi implementada há alguns meses foi feita para organizar, planear com equilíbrio para melhorar o Serviço Regional de Saúde. Os procedimentos, esse procedimento da reestruturação foi de uma forma transparente, dialogante e que foi consequente. Houve alterações de vetores inicialmente propostos para melhorar, sempre com o intuito de melhorar, a saúde da região. Havia necessidade de eliminar abusos, havia necessidade de eliminar distrações, havia necessidade de eliminar irregularidades no Serviço Regional de Saúde. E haverá sempre. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem consideração por muitos profissionais de saúde que trabalham, a grande maioria trabalha afincadamente, com esforço, para trazer melhoria, qualidade e segurança a todos os utentes do Serviço Regional de Saúde. Todavia, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não acredita naqueles que querem travar esse progresso, este procedimento, e esse aumento de qualidade e segurança nos cuidados prestados aos nossos doentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que devemos levar a cabo evoluções que reforçam a importância do Serviço Regional de Saúde, a capacidade de criar oportunidades diferenciais na estrutura e na prestação de bens e serviços. O Grupo Parlamentar Partido Socialista infere que é necessário requerer uma abordagem sistemática das políticas públicas e uma perene atenção à sua formulação. A reestruturação do Serviço Regional de Saúde é e será sempre muito necessária para aperfeiçoar a organização, a coordenação dos recursos, a implementação dos projetos para garantir sustentabilidade, para manter a qualidade e a segurança dos cuidados prestados e, sobretudo, fortalecer e dar continuidade ao progresso da saúde na região autónoma dos Açores. O Governo Regional dos Açores, através das suas políticas, tem cumprido bem o seu dever de atenuar os riscos, tem promovido a saúde, tem ajudado e tem protegido as populações contra os problemas, as enfermidades e as deficiências. E, ao mesmo tempo, tem diminuído com determinação desigualdades e a exclusão. Todos sabemos que os recursos são limitados e a despesa necessária para o bom funcionamento do Serviço Regional de Saúde é volumosa. É fundamental garantir equilíbrio na despesa da saúde, eliminar os desperdícios, rentabilizar todos os recursos disponíveis. Este Governo teve a coragem política de reformular e reestruturar o Serviço Regional de Saúde para aperfeiçoar os procedimentos, afinar a estrutura, que é imprescindível ao bem-estar físico e social da população açoriana. Todos nós sabemos que é necessário eliminar procedimentos incorretos da saúde, ações que travam a melhoria dos cuidados de saúde às pessoas. É preciso ajustar funcionamentos para evitar a desmotivação até mesmo dos profissionais de saúde que sempre trabalharam de forma correta, e é inevitável reestruturar para prestar melhores cuidados de saúde à população. O forte investimento nas infraestruturas da saúde da região autónoma dos Açores foi, é e será sempre uma mais-valia para os açorianos. O investimento na fixação e na formação dos recursos humanos é uma prioridade assumida pelo Governo Regional dos Açores. O planeamento e a implementação dos projetos na área da saúde tinham que ser ajustados. Aliás, todos os procedimentos no sistema público deverão ser continuamente aperfeiçoados. As resistências e os travamentos eram previsíveis, mas é preciso determinação para dar consistência às orientações e ter a lúcida capacidade de avaliar e reformular as metas e os objetivos que não se conseguiram atingir. Essa é a essência da política. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que as orientações políticas para a saúde do Governo Regional dos Açores já traduziram ganhos em saúde, melhoramento da qualidade da prestação de cuidados de saúde às pessoas e, com aperfeiçoamentos contínuos desenvolvidos, certamente a consistência e a qualidade do Serviço Regional de Saúde será ainda melhor.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, deixe-me dizer-lhe que eu começo a temer que nós fiquemos todos doentes de tantas vezes trazermos a saúde à análise e a debate a esta Casa. E temo-lo feito, e quem o tem feito, na realidade, tem boas, que é como quem diz, tem más razões para isso. Eu queria dizer ao Sr. Secretário Regional, começar por dizer-lhe o seguinte: quem fizer um apanhado aleatório e minimalista das notícias vindas a público sobre a saúde nos últimos meses, e eu filo, e vou-lhe dar ao Sr. Secretário apenas algumas das notícias que têm surgido. A 21 de outubro, novas medidas para atrair mais médicos em discussão. O Sr. Secretário Regional da Saúde nos Açores reconhece que persistem as dificuldades para atrair médicos para a região. A sério, Sr. Secretário Regional da Saúde? Mas não foi o senhor que aqui tem dito, vezes sem conta, que no final desta legislatura todos os açorianos e açorianas terão um médico de família? E não foi o Bloco de Esquerda que aqui lhe tem dito, vezes sem conta, cuidado, que se o senhor está à espera que eles venham para cá cair de maduros, não os terá? Foi. Mas agora o senhor finalmente está preocupado e já percebeu que em 2016 está longe de alcançar esse desiderato. Continuemos. 14 de novembro, serviço de radioterapia vai mesmo avançar nos Açores. Diz o Sr. Secretário Regional da Saúde, era fundamental que os preços se aproximassem aos preços que são praticados em todo o país, mas não precisou os seus valores. É curioso, faz uma afirmação, mas depois não diz aos açorianos e açorianas, afinal, qual é o negócio e em que é que o senhor se baseia para dizer isto. 17 de novembro, a autarca critica a perda de serviços do Centro de Saúde Ribeira Grande. A não realização de análises clínicas no Centro de Saúde local só vai dificultar a vida às pessoas, sobretudo às mais idosas. E pergunta ao autarca, para que é que o centro da Ribeira Grande precisa de um ecógrafo e de um mamógrafo que não têm utilização nenhuma? 18 de novembro, o caso da Unidade de Cuidados Intensivos da Terceira, onde, é bom lembrar, os factos descritos pelos enfermeiros são muito preocupantes e não podem deixar de ser investigados. Isto na medida em que se fala de desrespeito pela dignidade humana, da falta de continuidade nos cuidados prestados ao doente, da realização de intervenções terapêuticas previamente desnecessárias, da existência de situações de negligência no âmbito de cuidados de saúde que acarretam a degradação do estado clínico do doente com consequências irreversíveis. Numa palavra, estamos a falar de direitos humanos. O que é que o Sr. Secretário Regional fez? Dois pecados. Pecou por omissão, porque não fez coisíssima nenhuma, e pecou por ocultação, porque aqui disse que não tinha conhecimento do assunto. E afinal, das duas, uma. Ou já estava a decorrer um inquérito e o senhor tinha conhecimento do que estava a passar neste serviço de saúde, ou não tinha. As duas coisas ao mesmo tempo é que não é possível, Sr. Secretário. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Não se enfade que eu ainda tenho mais para si, Sr. Secretário. Dia 9/11, enfermeiros alertam para cuidados insuficientes nos lares. A Secção Regional dos Açores da Ordem dos Enfermeiros considera que a qualificação das intervenções prestadas pelos lares de idosos nos Açores é manifestamente insuficiente para satisfazer as reais necessidades e exigências da população. Vamos continuar, Sr. Secretário. Vigília contra o fecho do Centro de Saúde na Ribeira Grande, contra o fecho, o encerramento noturno do Centro de Saúde da Ribeira Grande e do Laboratório de Análises Clínicas no mesmo centro. 12 de novembro, regime de apoio a doentes deslocados vai ser revisto. A medida surge após uma carta aberta de uma cidadã dos Açores sobre o valor atribuído com o atual regime de apoio aos doentes oncológicos que precisam de se deslocar ao continente. A medida surge depois desta notícia que, aliás, foi aqui lida. Mas diz o Sr. Secretário Regional que este projeto de alteração do regime de apoio a doentes deslocados está em fase final de execução pelos técnicos. É uma coincidência fantástica, quase mágica, não é? A resposta tenha surgido. Já estava a ser estudado e estava praticamente pronto, mas surgiu quando esta denúncia foi feita. 23 de novembro, hospital com 143 reclamações de utentes sem resposta. Há hospitais que têm queixas de doentes desde 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dezenas delas para serem respondidas. 27 de 11, cuidados paliativos avançam nos Açores em 2015. Ora, aqui está uma boa notícia. Não for à ordem dos enfermeiros vir dizer que é preciso cuidado com este tipo de implantação porque faltam recursos humanos. Probleminha. 27 de 11, enfermeiros dizem que a qualidade na saúde continua a marcar passo. E não vou ler conteúdos porque já não tenho tempo. 28 de 11, unidade de saúde garante estar a dar apoio financeiro a uma criança que durante 10 meses foi vista no Centro de Saúde de Vila do Porto, o Sr. Secretário conhecerá o assunto melhor do que eu, mas que na realidade passaria fome aqui em São Miguel, para a ilha, para onde foi, e para o hospital, para onde foi, não fora o grupo de mães açorianas e o projeto Irmão Solidário a apoiá-la, a ela e à família. 23 de dezembro, administração do Hospital da Ilha Terceira admite-se em bloco. Esta aqui é engraçada, Sr. Secretário, demite-se em bloco. E agora sabe o que diz aqui? Contatado pela Lusa, o Secretário Regional da Saúde não quis prestar declarações. E o Gabinete de Comunicação e Imagem do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira também não quis prestar declarações. É bom perguntar porque é que é preciso um Gabinete de Comunicação e Imagem que se recusa a prestar declarações. Isto é tudo mal demais para ser verdade, Sr. Secretário. Mas 4 de dezembro, utentes dos centros de saúde pagam exames. 4 de dezembro. 6 de dezembro, utentes dos centros de saúde já não pagam exames. Senhor Secretário Regional, minimalista e aleatório, como eu lhe disse. Ou seja, o senhor chamou-lhe reestruturação, reorganização da saúde. Faça-nos o favor, neste momento, de uma forma honesta e franca, reconhecer o seguinte. Isto foi uma desorganização, um desnorte, um apagar fogos, um navegar à vista. E não tem sido mais do que isso. Os custos com a saúde aumentam. A insegurança das pessoas e dos profissionais da saúde também aumenta. Porque não é só a insegurança dos doentes, também é a insegurança de quem os trata. E o caso dos cuidados intensivos da Terceira é um bom exemplo desta insegurança, quer das pessoas, quer dos doentes, quer daqueles que os tratam. As listas de espera aumentam. Os centros de saúde fecham valências. Os centros de saúde fecham à noite. Os médicos de família continuam a escassear. Só em São Miguel faltam 30. Os meios de diagnóstico são racionados e mais caros. O acesso ao Serviço Regional de Saúde está cada vez mais difícil. Os pobres que mais precisam dele porque não podem ir aos privados são cada vez mais penalizados. E depois, Sr. Secretário Regional da Saúde, a cereja em cima do bolo. Perante um quadro que é um autêntico desastre, o Bloco de Esquerda considera, Sr. Secretário, uma vergonha que o senhor venha anunciar com pompa e circunstância que os futuros tratamentos da radioterapia nos Açores serão os mais caros do país, sem dizer em quanto e porquê. Esta é uma pergunta que lhe deixo neste momento. Em quanto é que vão ser mais caros e porquê é que vão ser os mais caros do país? O que o senhor provavelmente não quer dizer é que os tratamentos de radioterapia a existirem nos Açores serão os mais caros do país por causa dos negócios pouco claros nesta área que o senhor e o Governo Regional promovem. E como cada vez mais nos Açores não há dinheiro...
Os senhores é que favorecem lobbies.
Desconta-me este bocadinho, senhora.
Será descontado naturalmente, senhores deputados.
Como cada vez mais nos Açores não há dinheiro para atender às necessidades básicas da população, mas há dinheiro para negócios internos e externos à região, pouco claros, mal explicados, e todos eles à custa do dinheiro de todos e de todas nós. A pergunta que lhe coloco, a segunda pergunta que lhe coloco, Sr. Secretário Regional, é esta. O senhor sente-se, de facto, genuinamente confortável com esta barafunda, com esta atrapalhada, com esta opacidade, ou está disposto a recomeçar de novo, corrigindo, corrigindo e corrigindo o que tem sido mal feito, e é muito? É que isto, para pegar nas palavras do Sr. Deputado Cabral, isto é que é a essência da política, é corrigir aquilo que está errado. E muito do errado é da sua responsabilidade. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária, agora a Sra. Deputada Zoraida Soares, vamos fazer o desconto no tempo. Sr. Secretário Regional, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, e sobretudo Sra. Secretária Regional da Presidência, agradeço que da próxima vez que o Governo tenha uma comunicação, me comunique previamente qual é o tema e o assunto. Porque é essa a exigência que o Sr. Secretário faz à oposição. E no debate de urgência, Sr. Deputado, eu indiquei o tema Serviço Regional de Saúde, que efetivamente disse que eu tratei. O Sr. Secretário referiu que queria conhecer previamente os temas que nós íamos tratar. E sabe quem é que fazia isso, Sra. Secretária Regional? No tempo da ditadura, em que as coisas iam ao lápis azul, iam à censura prévia, iam ao lápis azul, à censura prévia, à censura prévia. Senhora Secretária, eu sei que custa ouvir isto. O Sr. Secretário queixou-se, a senhora ouviu, todos nós ouvimos, que eu trouxe para aqui uma coisa genérica, em vez de trazer os temas para eu poder explicar. Aliás, Sr. Secretário, ainda estou à espera de um mail que lhe mandei e que o senhor não teve a delicadeza de me responder. Mandei-lhe um mail a fazer um pedido e que o senhor até hoje não me respondeu. Já lá vão mais de uma semana. E, portanto, está lá no seu e-mail, no e-mail da Secretaria e no chefe de gabinete. Até hoje não me respondeu. E o senhor daí já tirava algumas ilações, porque o senhor aqui disse que quando nós precisássemos de informações, que lhe mandássemos pedir. Mandei pedir, Sr. Secretário, não tive resposta. Bom, agora, tirando essa parte, Sr. Secretário, é óbvio que o Governo deve comunicar, segundo o Sr. Secretário, o tema da sua próxima comunicação. Sr. Secretário, vem o senhor dizer que não julga ninguém? O senhor, na praça pública, é o que o senhor faz todos os dias. O senhor chegou aqui e denunciou que havia médicos que faziam infrações graves na fisioterapia. O senhor denunciou aqui que havia médicos que faziam atestados falsos. Quem andou a julgar as pessoas na praça pública foi Vossa Excelência. Vossa Excelência, que andou até agora a fazer denúncia, socorrendo-se de uma irregularidade para fazer uma maldade, Sr. Secretário-Geral da Saúde. Foi isso que o senhor fez até agora e, portanto, não tem sequer nenhuma credibilidade para vir dizer o que disse. E já agora, Sr. Secretário, relativamente às razões de admissão do Conselho de Administração do Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira, não são razões de justiça. Ou são? São razões políticas. E o senhor ainda não referiu aqui quais foram as ponderosas razões que o levaram a demitir, e eu insisto, porque apenas se demitiu uma pessoa naquele dia. E o senhor, é ou não verdade que o senhor pegou no relatório do instrutor e mandou para a avaliação ao Inspetor Regional de Saúde? E pegou nesses dois documentos e mandou para o Conselho de Administração? Género de ameaça, o que levou a que uma pessoa se demitisse. Não se demitiram todos. Esta é que é a verdade, Sr. Secretário Regional. E o senhor aproveitou e demitiu tudo. Senhor Secretário Regional, eu pego nas palavras da Sra. Deputada Jorge Soares. O senhor sente-se confortável fazendo o que faz? Sente-se confortável nesse lugar, Sr. Secretário Regional? Não sou eu que vou pedir a sua demissão, Sr. Secretário. O senhor, que já o fiz no passado, que já o fiz várias vezes no passado. Agora, Sr. Secretário, a decisão está na sua consciência. Na sua consciência, Sr. Secretário. O senhor sente-se confortável nesse lugar, fazendo o que faz às pessoas todos os dias? Bom, Sr. Secretário, o relatório de cuidados continuados, o senhor não tem conhecimento? O senhor insinuou que alguém me tinha feito chegar o relatório? O senhor insinuou, foi isso que o senhor disse?
Foi.
O relatório, as informações que eu tenho, Sr. Secretário, é mais uma vez o senhor julga as pessoas na praça pública, difama na praça pública, como acabou de difamar o Dr. Eduardo Ferraz da Rosa. O que eu citei está aqui no jornal, no Diário Insular, Sr. Secretário. Ninguém me deu o relatório. O senhor levantou um falso testemunho sobre um cidadão, sobre um funcionário competente que era seu funcionário. E já agora diga porque é que ele se demitiu. Ou porque é que o senhor o demitiu. Relatório, arrasa a implementação dos cuidados continuados. Diário Insular. O que eu citei está aqui, Sr. Secretário. O senhor levantou aí uma falsidade, um falso testemunho sobre um cidadão chamado Eduardo Ferraz da Rosa. Não tenho nenhum relatório. Só tenho que pedir desculpa à pessoa avisada. E é a mim. Senhor Secretário, Senhor Deputado, Senhor Secretário, fiquei sem saber nada. O senhor vai fechar a unidade dos cuidados intensivos do Hospital de Angra, Senhor Secretário? Como disse, ou na comissão? Vai ou não vai? É outra pergunta, Senhor Secretário. Vai ou não vai fechar? Assuma aqui o que disse em comissão e a idoneidade do serviço, Sr. Secretário. Quem é o diretor do serviço, Sr. Secretário, dos cuidados intensivos do Hospital de Angra? Quem é? Onde é que estão as equipas de cuidados paliativos e continuados nos Açores, Sr. Secretário? Onde estão? E a radioterapia, Sr. Secretário? O senhor, e já agora, Sr. Secretário, também lhe pergunto, onde é que ela vai ficar e porquê? E essa é a decisão racional, Sr. Deputado Luís Maurício? Decisões planeadas e racionais. É o que se exige para o Serviço Regional de Saúde. E presumo que é isso que o PSD defende. Estou convicto nessa matéria. Senhor Secretário, qual é a decisão racional e que melhor protege os doentes? Outra pergunta, Senhor Secretário. Está aqui, isto é de 2012. Também de Vossas Excelências. A instalação de um centro de medicina nuclear nos Açores. Onde está o centro de medicina nuclear dos Açores, Sr. Secretário? Onde para? Também são dois projetos PIR. Onde está, Sr. Secretário? O que é que o senhor fez até hoje sobre isto? Rasa, nada. Afundou. E, Sr. Secretário, o que o senhor fez foi inventar, foi... O senhor não é que inventou as taxas remuneradoras, é certo, não é da sua autoria. Tem-as refinado. Sr. Secretário, eu vou-lhe ler aqui uma frase... E vou-lhe perguntar se o senhor hoje subscreve o que eu lhe vou ler. Isto é, já falei de propaganda, isto é propaganda pura. Propaganda pura. Propaganda pura, própria de determinadas políticas. Sr. Secretário, mais e melhor saúde para os açorianos. Vou citar, vou ler. Sabia que os açorianos são os únicos, vou sublinhar, únicos utentes no país do Regime Geral de Segurança Social que são reembolsados pelos exames, tratamentos, consultas e análises feitas no setor privado? Mantém isto, Sr. Secretário, hoje. Se é verdade o que está aqui escrito? É ou não é verdade? Enquanto o resto do país, um utente, suporta a totalidade destes custos, nos Açores, o Governo decidiu manter e, em alguns casos, reforçar estes reembolsos. Isto é verdade? Os açorianos são os únicos portugueses a terem reembolsos na saúde? Confirma isto? Sr. Secretário, confirma ou não? Sim ou não? O que está aqui é verdade ou é mentira? É tão simples quanto isto. Olhe para mim, Sr. Secretário. Sim ou não? É a bandeira dos Açores. Sim ou não, Sr. Secretário? Os únicos. Sr. Secretário, sim ou não? Sim ou não, Sr. Secretário? Sim ou não? É o que está aqui escrito. Os açorianos são os únicos utentes no país a terem reembolso, Sr. Secretário. Isto é uma informação do Governo, já não é sua, é do Governo Regional dos Açores. É do Governo Regional dos Açores, Sr. Secretário. Isto é de uma... Se for mentira, eu acho que não precisa mais nada para o senhor se sentir totalmente desconfortável nesse lugar. Porque aí sim está a fazer propaganda enganosa, publicidade enganosa e, em alguns casos, isso até é crime, Sr. Secretário. Sr. Deputado José Sambento, não posso deixar de fazer referência à sua intervenção. E faço à dama de ferro, Sr. Secretário, que quer dizer cautela açorianos, vem a austeridade e a austeridade para cima dos açorianos pela dama de ferro contratada pelo Partido Socialista. É a dama de ferro que vai agora impor a austeridade na saúde. Mais do que aquela está, Sr. Deputado José Sambento. O senhor hoje não precisa dizer mais nada. É a austeridade na linha daquela que o senhor defende. E quanto às acusações, Sr. Secretário, Sr. Deputado José Sambento, era bom que dissesse quais são os lobbies, Sr. Secretário. Se são da radioterapia, de que empresa são, de quem andou a beneficiar privados, Sr. Secretário, Sr. Deputado José Sambento, diga lá, quem andou a beneficiar privados em Pires e essas coisas todas? Quem foi, Sr. Secretário? Senhor, a beneficiar na radioterapia, nos isótopos, nos projetos Pires, à PIA, etc. Quem beneficiou, Sr. Deputado? Quem beneficiou?
A vossa referência é a mais notável. Sim, senhor.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado José Sambento, senhora secretária regional.
Presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhor deputado José Sambento, eu peço desculpa, mas a senhora secretária pediu a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, senhora secretária.
Obrigada. Obrigada, senhora presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo. Eu julgo que, além de que devo, em nome da honra do governo, protestar pelas afirmações que foram feitas, queria lembrar à Câmara que houve uma comissão de inquérito sobre a saúde que abordou todas essas questões e que tem um relatório que foi emitido. Aliás, a senhora deputada Zoraida Soares, à semelhança do que fez em muitas outras comissões, logo no início decidiu que não participava. Vá lá saber-se porquê. Mas não posso deixar passar sem uma referência estas constantes afirmações que põem em causa a idoneidade do Governo. Muito obrigada.
Obrigada, senhora secretária. Senhor deputado Artur Lima, tem direito a um contraprotesto? Tem a palavra, senhor deputado.
A seguir.
Tem direito?
Tem direito.
Senhora secretária regional, lembra-se tão bem como eu da comissão de inquérito.
Senhores deputados, vamos permitir que o senhor deputado Artur Lima possa fazer o contraprotesto.
Lembra-se.
Senhor deputado, tem a palavra.
Tão bem como eu do desenrolar dos trabalhos da comissão de inquérito. Ou até, se calhar, melhor do que eu. Tenho aqui excertos e pedi buscar o resto. É estranho quando se levanta aqui um anátema sobre interesses privados. Ninguém se ofenda, como o Sr. Deputado José Sambento fez, sobre uma classe toda. Ninguém se ofenda. Mas quando, e Sra. Secretária, se bem se lembra, e se quiser ser absolutamente honesta comigo, vai-se lembrar do que disse, o anterior Governo, que eu, que o Governo, não atuava à semelhança de alguns na defesa de interesses privados. Sabe quem é que disse isso? Lembra-se. Lembra-se tão bem como eu, Sra. Secretária. E, portanto, eu continuo a achar, porque fundamentei na Comissão de Inquérito e porque sou coerente, que isto se trata de favorecer interesses privados. E na altura disse porquê. Mas eu vou ser coerente, Sra. Secretária. E na altura disse porquê. Porque achava que os senhores deviam uma fortuna à empresa Quadrantes. E os senhores disseram que não era verdade. Mas a verdade vem sempre ao de cima, Sra. Deputada. E depois, quando se esqueceram do assunto, vem um requerimento que eu fiz e a dívida à empresa Quadrantes, que os senhores responderam em 16 de maio de 2014, é, senhora deputada, de quase 2 milhões de euros. Fundamentadas as razões que tenho eu para terminar, senhor presidente, e são fundamentadas nisto. senhora deputada, e são fundamentadas nos projetos PIR que foram dados e nunca concretizados, e são fundamentadas nos projetos PIR que a APIA atribuiu a determinadas pessoas, senhora secretária regional. Eu fundamento, e a APIA é uma agência... A APIA é uma agência... Está, democracia. Eu estou apenas, no meu direito, e com todo o respeito de Vossa Excelência, a fundamentar aquilo que eu disse. E só para concluir, a minha acusação
tem mesmo que terminar, senhor
deputado. Não é destituída de fundamento.
Muito bem. Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Zoraida Soares tinha pedido a palavra. Tem a palavra. Julgo que serão, o facto do seu nome ter sido invocado. Tem
exatamente
a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária e senhores secretários, eu gostava de pedir à senhora secretária que dissesse quais foram todas as comissões de inquérito em que o Bloco de Esquerda não esteve presente. Não, a senhora disse todas. Disse variadíssimas, disse todas. Variadíssimas. Diga-me quais foram as variadíssimas. Desculpe.
Senhora deputada Zoraida Soares, tem que manter...
Oh, senhora secretária.
Senhora,
senhora
deputada Zoraida Soares.
O Bloco de Esquerda não saiu de coisa nenhuma.
Senhora deputada Zoraida Soares.
A senhora tem que fazer um favor. Senhora Presidente, desculpe,
tem que manter o protesto.
Eu estou a protestar. A senhora secretária tem que se preparar quando vem para esta Câmara para saber aquilo que diz. E não pode vir para aqui fazer afirmações falsas. Tem que se preparar melhor. O Bloco de Esquerda não saiu de nenhuma comissão de inquérito afajando o calhau, até porque foi o Bloco de Esquerda que a pediu. Portanto, a senhora tem que preparar-se melhor antes de vir para aqui. Muito obrigada. Vamos falar dos barquinhos.
Obrigada, senhora secretária, senhora deputada. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, não vamos manter o debate interbancada sobre esta questão. Eu pergunto à senhora secretária regional se quer usar da palavra para um contraprotesto. Sendo assim, vamos continuar com o debate. Está inscrito o Sr. Deputado José Sambento, a quem dou a palavra.
Obrigado, Sra. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu queria começar por refutar em absoluto esta visão que aqui alguns partidos tentaram introduzir, confundindo a árvore com a floresta. E é bom que se diga que nós estamos, e eu vou reiterar estes números, nós estamos a proceder a um enorme esforço de financiamento no Serviço Regional de Saúde. Nós atingiremos em 2015 291 milhões de euros, é um reforço de 5% face ao ano corrente, e isto significa que está a haver a canalização cada vez de mais recursos, porque é cada vez uma maior prioridade para o setor da saúde. E isto não são números que se perdem em estruturas burocráticas. Nós estamos a falar, só para terem uma ideia, nos últimos 5 anos, ao nível dos hospitais, nós temos mais 15% de médicos, mais 12% de enfermeiros, mais 19% de técnicos de diagnóstico e terapêuticos. Nós, ao nível das unidades de saúde, temos mais 10% de médicos, mais 7,6% de enfermeiros e mais 12% de técnicos de diagnóstico e de terapêutico. Portanto, nós estamos a ter um esforço enorme e isto tem, como fica comprovado nestes números, uma tradução prática ao nível da resposta do sistema, da acessibilidade aos cuidados, da qualidade dos cuidados e, portanto, isso é que tem que ser devidamente salientado. Nos últimos 3 anos, por exemplo, os hospitais aumentaram 13% a sua capacidade de consultas e as unidades de saúde de Dilha mais 6%. Isto significa que se está a prestar um melhor serviço às populações e, portanto, isto refuta por completo a ideia de que está a haver aqui uma redução dos cuidados de saúde, está a haver um desmantelamento do Serviço Regional de Saúde. Aliás, isso está a verificar-se no continente, onde nesta legislatura o Governo cortou 2.703 milhões de euros. Aí sim, aí está a cortar-se a restringir-se e é uma profunda austeridade que está a ser implementada. E por isso é que um relatório da OCDE, diz que famílias gastam cada vez mais dinheiro do seu bolso com a saúde. Isto é aquilo que uma organização internacional idónea diz sobre o nosso país e não tem aplicação em relação aos Açores, como aliás já referiu. Não tem, porque aquilo que se está a fazer são, como eu já referi várias vezes, a implementação de reformas que alteram a estrutura, diversos processos e também várias metodologias que estão dentro do Serviço Regional de Saúde, mas isso com vista a prestar um serviço cada vez melhor. E, senhora deputada Zoraida Soares, acho muito estranho que a senhora não reconheça a importância que o Governo deu à prioridade de maximizar a capacidade de resposta instalada no setor público. Pensei que essa fosse uma das linhas de orientação que o Bloco de Esquerda reconhecesse, porque, de facto, essa reforma é da maior importância e este é o caminho acertado. A senhora poderá sempre vir aqui fazer um exercício demagógico com um recorte de imprensa que não foi a senhora que fez, certamente, mas isso não significa que seja uma ideia correta nós generalizarmos aquilo que são casos particulares. Essa é sempre a tendência de alguma oposição, sobretudo uma oposição demagógica, como é característica do Bloco de Esquerda. Generalizam casos particulares e tentam, de exceção, fazer uma regra, só que isso não é verdade. E mais, os açorianos sabem que não é verdade e por isso é que têm uma altíssima apreciação sobre a qualidade do Serviço Regional de Saúde que existe para os servir e que cada vez estará melhor para os servir. E também, senhora deputada e senhor deputado Artur Lima, é bom que nos entendamos. Nós já assistimos a essa tentativa que a senhora não resiste nesses momentos, que é uma verdadeira ignomínia de tentar lançar a ideia de negociatas e de jogos em relação a certas questões relacionadas com o Serviço Regional de Saúde. Nós já fizemos uma comissão de inquérito precisamente para tratar esses assuntos e essa comissão foi absolutamente clara ao refutar em absoluto essa promiscuidade que os senhores aqui quiseram fazer valer, mas isso não foi provado. E, portanto, senhora deputada, nós não admitimos lições de seriedade da sua parte e digo-lhe mais, se a senhora quer vir aqui fazer esse tipo de acusação demagógica, vai ter que o provar, porque é isso que se exige a um deputado que assuma responsavelmente as suas funções. E, portanto, nós estamos, para terminar, queria só relembrar que nós estamos a falar de uma reforma importante de um setor da maior complexidade nos nossos Açores. E, portanto, há sempre casos, nós reconhecemos isso, casos particulares, algumas questões que surgem e que são problemas e que são resolvidos e que não são resolvidos de uma forma negligenciável, como também se tentou fazer passar aqui, de forma alguma. São tratados como têm que ser tratados, mas são situações que são particulares, não são generalidades, não se pode, de exceção, fazer a regra. Nós estamos a falar de um sistema que está espalhado por 9 ilhas, tem 3 hospitais, 9 unidades de saúde de ilha, 16 centros de saúde, faz mais de 600 mil consultas por ano, tem mais de 350 mil consultas de especialidade, tem mais de 3 milhões de análises clínicas e faz dezenas de milhares de cirurgias. Portanto, é um sistema de enorme complexidade. Alguns partidos vêm para aqui falar na exceção e nos poucos casos que não correm bem. Nós falamos nos milhões de casos que correm bem e naquilo que é um bom sistema que trabalha 365 dias por ano a procurar servir sempre cada vez mais e melhor a nossa população de cerca de 250 mil habitantes.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, continuo a aguardar resposta do seu secretário para dizer se está aqui é verdade. Continuo a aguardar resposta. Se isto é verdade, agradeço que se inscrevesse para esclarecer este assunto. Se é verdade o que está aqui escrito, que compromete o Governo Regional dos Açores. O senhor escreveu isto aqui, que compromete todo o Governo. Está aqui o símbolo Governo dos Açores. Com estas afirmações, quero saber se isto é verdade. É para a comunicação social, Sr. Secretário, este número, é para a comunicação social. Para o senhor ficar descansado. Olhe, Sr. Deputado José Sambento, ainda bem, o senhor realmente é um homem que tem ideias às vezes interessantes. Ainda bem que citou ao CDE. Ainda bem que citou ao CDE, um organismo idóneo, Sr. Secretário José Sambento. Sr. Deputado José Sambento, um organismo idóneo. Sabe que lugar atribui ao CDE aos Açores a nível de saúde, Sr. Deputado José Sambento? O último. O último. Sr. Deputado José Sambento. Sr. Deputado José Sambento. O último lugar. Norte, Algarve, Norte, Entidade, Lisboa, Alentejo, Açores, Madeira. Sabe qual é o lugar dos Açores? O último, Sr. Deputado José Sambento. O último de um relatório da OCDE, de um relatório da OCDE que classifica. Diga. Oh, senhor, o critério da OCDE, isto é uma folha de couve. Uma folha de couve. Oh, senhor deputado, a ignorância realmente é atrevida.
Senhores deputados.
Além de ignorante, é atrevido.
Senhores deputados.
É o relatório da OCDE que classifica, que eu farei chegar à mesa, senhora secretária. O relatório da OCDE. Está aqui, senhor deputado, está aqui. Eu tenho. Estão aqui todos, senhor secretário. Olha, a OCDE avalia. É o mesmo relatório que avalia os Açores a nível da educação. E vou-lhe dizer quais são os pontos que avalia, senhor deputado, justamente, para esclarecer a sua ignorância e o seu atrevimento, senhor deputado, justamente. E ignorância, que ainda é pior.
Mas senhor ignorância deputado, é vamos ter atenção.
Peço desculpa,
à adjetivação.
Senhora Presidente, quando um deputado diz que eu tenho aqui uma folha de couve, que é impresso no site oficial da OCDE, é um deputado que é ignorante e que é atrevido. E
eu deputado, já lhe pedi atenção à adjetivação.
E é atrevido. Ponto. O relatório é da OCDE, e vou fazê-lo chegar depois, e classifica os países e as regiões em educação, trabalho, segurança, saúde e ambiente. E por acaso, no ambiente, os Açores estão em primeiro lugar. Por acaso, no ambiente estão em primeiro lugar, com 9.9, Sr. Deputado Sambento. No relatório da OCDE, na saúde estão em último lugar, Sr. Deputado Sambento. Em último lugar. É o relatório da OCDE. Não fui eu que o fiz. Os critérios não os arranjei. E o critério que é aplicado aos Açores, o critério que é aplicado aos Açores, são os mesmos que são aplicados ao Algarve, ao Norte e ao Sul, Sr. Deputado. Os critérios são os mesmos. O senhor está em último lugar. É que o peixe morre pela língua, Sr. Deputado. E o senhor citou a CDE e a CDE diz que o seu Serviço Regional de Saúde, que aquele que o senhor defende, aquele que o senhor diz, é o pior de Portugal.
É nosso.
Obrigada, Sr. Deputado. Vou dar agora... O Sr. Deputado José Sambento pede a palavra para... Ah, ok, obrigado. Vou já inscrevê-lo então. Sr. Deputado Zoraida Soares, vou-lhe dar a palavra, não sem antes apelar à sua capacidade de síntese, porque tem mesmo muito pouco tempo.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores membros do Governo, apenas para convidar o senhor deputado José Sambento a ler os dois relatórios do Tribunal de Contas, que por duas vezes seguidas chumbaram a realização de uma parceria público-privada para... Já acabei. De uma parceria público-privada para a criação da radioterapia, a instalação da radioterapia na nossa região. E se o senhor ler com atenção e fizer o trabalho de casa, esses dois relatórios, está lá preto no branco que uma das principais razões, se não a principal, para esses dois chumbos do Tribunal de Contas é que era mais barato ao erário público ser uma iniciativa pública do que ser uma iniciativa privada. E, portanto, se apesar destes chumbos, duas vezes, com as justificações todas completas do relatório, quer dizer que só é privado porque é negócio. E é negócio para dentro da região e para fora da região. E quando o senhor quiser que lhe prove isso, fazemos um debate sobre o assunto. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Esgotou o seu tempo com esta última intervenção. Senhor deputado João Bruto da Costa, tem agora a palavra. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, a hora de almoço aproxima-se, mas, no entanto, enquanto aqui dentro estivermos, temos que manter a nossa postura de forma a que todos possam intervir, quando assim o permito. E a verdade é que o senhor deputado João Bruto da Costa já se levantou e já acabou por ter que se sentar, porque, infelizmente, não estavam reunidas as condições para que ele pudesse fazer a sua intervenção. E, por isso, apelo a todos o favor de se manterem em silêncio para que seja possível ouvir o Sr. Deputado João Bruto da Costa. Tem a palavra.
Senhoras e senhores membros do Governo, infelizmente torna-se recorrente, quando falamos de saúde nesta Assembleia, eu ter que fazer uma intervenção porque, de facto, é um problema que toca sobremaneira aos graciosenses. E são problemas, é um problema recorrente, os problemas que se vão repetindo na Graciosa. Infelizmente, o tempo vai passando, este governo vai já a meio desta legislatura e, felizmente, hoje, segundo a comunicação social, parece que parte do problema da falta de medicamentos pode eventualmente ficar resolvida a partir da próxima semana através da abertura de um posto farmacêutico. Mas tenho que recordar que foram dois anos de sofrimento pela falta de medicamentos na Graciosa. Todos nós, quando saímos da Graciosa, trazemos sempre uma receita porque não há medicamentos à venda naquela ilha. E isto, Sr. Secretário, é desde que o senhor está em funções, ainda antes do senhor estar em funções, que se começou a denunciar este problema. Infelizmente, nem todos o denunciaram, mas é verdade que fizemos um grande esforço para que o Governo atuasse em consonância com a solução que era exigida e, infelizmente, todo este tempo foi apenas um tempo de sofrimento para a população da Ilha Graciosa. Mas continuam outros problemas. São as consultas que levam muito tempo a ser marcadas, são as deslocações de especialistas que teimam em não aparecer, são as deslocações dos doentes aos especialistas que teimam a não ser aprovadas, a não ser quando realmente a comunicação social tem a oportunidade de denunciar casos particulares e logo aparece alguém a resolver esse problema. Dá a ideia de que parece que a saúde na Graciosa funciona apenas por denúncia e por comunicação pública. Não há propriamente vias de comunicação com a Administração da Saúde na ilha para que os problemas deixem de existir ou pelo menos tenham uma forma de tratamento diferente daquela que tem sido até agora. E, infelizmente, parece que tudo vai continuar como de antes na saúde na ilha, porque, de facto, são poucas as decisões que venham dar algum conforto àquela população. Dizia ao senhor Deputado São Bento, na sua intervenção, que nunca como agora se confiou tanto nos cuidados de saúde, que nunca como agora os açorianos tiveram uma percepção de melhoria nos cuidados de saúde. Ó senhor Deputado, peço desculpa, eu convido-o a ir à Graciosa. Já convidei o senhor Secretário, no último debate que tivemos sobre saúde, a fazer um exercício, vestir a sua bata branca, colocar o estetoscópio, está bem que o senhor deputado não o pode fazer, mas ir à Graciosa e ouvir as pessoas, em privado, fale com elas, pergunte-lhes, sem ser nada de público ou de publicitário, pergunte às pessoas se têm uma percepção de melhorias nos cuidados de saúde, pergunte àqueles que denunciaram publicamente situações de tragédia humana que se têm vivido na Graciosa, que se nunca como agora houve tanta confiança nos cuidados de saúde. E queria-lhe perguntar se as estatísticas da saúde, que Vossa Excelência citou, por exemplo, relativamente ao número de consultas nos centros de saúde, se essas consultas englobam no mesmo estatística as consultas presenciais e as não presenciais. Se são todas cobradas como presenciais, aquelas consultas que a pessoa vai lá ao centro de saúde buscar a receita médica, se depois na estatística aparece diferenciada ou se depois é tudo metido no mesmo envelope e é tudo cobrado ao mesmo preço. Queria que me respondesse a isso, se souber, e se não souber, talvez o senhor secretário saiba se essa estatística está empolada, é verdadeira ou corresponde à realidade de consultas efetivamente prestadas. E já agora, o senhor secretário, não resiste em dizer-lhe. Vossa Excelência tem encontrado graciosenses para tudo quanto é presidência de Conselho de Administração do Hospital nesta região. Infelizmente, parece que não consegue encontrar administração para a saúde na Graciosa. Já imagino que hoje seja capaz de me anunciar um novo Conselho de Administração. Pena é que isso não seja uma prenda de Natal para os graciosenses, seja apenas a continuação do mesmo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Domingos Cunha, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu peço a palavra porque, de facto, o Sr. Deputado Dr. Lima acabou de citar um estudo da OCDE, que é verdade, que é de 2014. É um estudo que está publicado, mas o Sr. Deputado Dr. Lima esqueceu-se de ler um bocadinho atrás. E esqueceu-se de ler que o que está escrito pelo relatório da OCDE, que é igual ao que ele tem ali, os resultados do estudo devem ser analisados com cuidado de manter presente a forma como são formuladas as dimensões. É logo uma recomendação que este estudo faz. Por isso é preciso cuidado quando se interpreta este estudo. E diz mais à frente, por exemplo, avalia o acesso aos serviços com a percentagem de implementação da banda larga, a saúde com a presença de vida, com a esperança de vida à data do nascimento. Este é, de facto, o padrão em que foi avaliado os cuidados de saúde na região autónoma dos Açores. E é bom para relembrar, que aquele é este tudo, não vale a pena. Eu posso ler aqui, portanto, o que está aqui está esperança de vida e a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade dos Açores, deputado Artur Lima, se for ver as estatísticas oficiais, tem-se mantido estável. O que quer dizer que não só os cidadãos açorianos e açorianas têm sabido cuidar da sua saúde, como também os serviços têm tido capacidade de resposta para tratar essas situações. Está estabilizada nos últimos anos, por isso não podemos fazer uma classificação e uma apreciação do Serviço Regional de Saúde e da qualidade da saúde dos seus cidadãos por esta situação. Isto é um estudo verdadeiro, está aqui. Agora, o que é preciso é ter em conta o que o próprio estudo diz, é que é preciso analisar com cuidado estes valores e manter a fórmula e a maneira como são tratados os assuntos. Isto era uma coisa que eu gostaria de esclarecer. A outra questão, eu gostaria de perguntar ao Sr. Deputado Artur Lima, e isso era uma pergunta que lhe fazia, levantou aqui a questão de um estudo que é provavelmente de conhecimento do Sr. Secretário sobre cuidados continuados. Portanto, o grupo parlamentar e eu pessoalmente não conheço este estudo, a não ser aquilo que vem na comunicação social. Eu só gostava de saber é como é que esse estudo chegou à comunicação social e quem é que fez esse estudo. Era muito bom e era muito importante nós sabermos quem fez o estudo, se é um estudo oficial, quem o encomendou e como é que esse estudo vai parar à comunicação social e por quem. Portanto, pronto, eu faço-lhe a pergunta porque o Sr. Deputado Artur Lima é que fez essa situação e eu estou a interpelá-lo nesse sentido, que é um direito que acho que me assiste, não é? Pronto. Terceira questão. Senhoras e senhores deputados, eu só queria intervir aqui numa outra questão que tem a ver com a radioterapia, que é muito importante e nós temos que ter bom senso, cuidado na apreciação deste processo. Relembro aqui àqueles que não conhecem a história de que os primeiros doentes da radioterapia que se deslocaram para o continente iam para o IPO, mandados pelo Centro de Oncologia dos Açores. Posteriormente, pela Unidade de Oncologia do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Só para lembrar que isso se iniciou em 1982, em Angra do Heroísmo, Centro de Oncologia dos Açores, e para lembrar, relembrar, que isto se começou com a Unidade de Oncologia Médica do Hospital de Divino Espírito Santo em 20 de dezembro de 1990. E só por incapacidade do setor público, particularmente do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, com quem a região tinha ligações e acordos e protocolos celebrados, é que houve necessidade da região recorrer à privada. E foi através da indicação do próprio Instituto que se direcionou e contratualizou com a Clínica Quadrantes. E é desde 1990 e desde 1982 que isto acontece. Portanto, eu gostaria de deixar ficar este esclarecimento para que não se perceba qual foi a evolução deste processo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
É para um protesto. Fundamento no seguinte, é porque já há duas vezes que me acusam de
ocupar... Peço desculpa, eu dou-lhe a palavra porque o senhor estava inscrito. Não sei se é para intervir...
Mas serve, Sra. Presidente. Eu, então, se estou inscrito, eu queria...
Estava falar. Inscrito, por isso é que lhe dei a palavra.
Bem, não tem problema. Senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente, peço desculpa, senhoras e senhores deputados, senhora secretária, senhores membros do Governo. O que está a passar aqui hoje é verdadeiramente lamentável. O senhor secretário já me acusou de ter revelado aqui um estudo, o que é falso e é mentira. O Sr. Deputado Domingos Cunha vem nesse sentido, interpela-me, eu não tenho nenhum estudo. O Sr. Deputado Domingos Cunha quer saber como é que o estudo chegou à comunicação social. Eu não tenho que lhe responder a essa pergunta. Sr. Deputado, isto aqui é caça às bruxas. Os senhores estão incomodados, mas eu vou-lhe responder à pergunta, Sr. Deputado Domingos Cunha. Diário Insular, de 20 de abril de 2013. Relatório a rasa implementação de cuidados continuados. O documento assinado por Eduardo Ferraz da Rosa revela a assistência domiciliária quase nula, falta de diálogo entre as várias instituições e caos na área dos cuidados paliativos. Primeiro parágrafo. O relatório, com o título Levantamento, vírgula, Avaliação e Operacionalização da Rede de Cuidados Continuados Integrados, Situação atual e perspectivas estratégicas da política de saúde nos Açores, fim do título, foi disponibilizado ao DI pela Secretaria Regional da Saúde. Sr. Deputado Domingos Cunha, Secretaria Regional da Saúde é que disponibilizou. E isto está aqui e os senhores andaram a acusar e a levantar falsidades sobre aquilo que ele disse e sobre um cidadão que me teria disponibilizado o relatório. Foi o senhor que o disponibilizou, Sr. Secretário. O senhor é que disponibilizou e sabe como e ao abrigo de que norma, Sr. Secretário Regional. E vem para aqui levantar falsidades sobre os cidadãos e sobre os políticos, Sr. Secretário. Isso é de uma falta de seriedade a toda a prova, Sr. Secretário. Já agora, continuando em seriedade, responda-me a esta pergunta. Isto é verdade ou mentira? É verdade ou mentira, Sr. Secretário? E, portanto, o senhor já não sei o que é que vai arranjar para salvar a pele, porque ela começa a ficar bem queimadinha, Sr. Secretário. Bem queimadinha. Isto, aqui, está aqui, a Secretaria que deu o relatório ao Diário Insular, e eu citei apenas partes daqui, ninguém me deu nada. O que os senhores fazem aqui é perseguir cidadãos, intimidar cidadãos e intimidar quem vem aqui denunciar as coisas.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gessam Bento, tem a palavra.
Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, tendo sido interpelado diretamente, gostava de dizer, com toda a frontalidade, Sra. Deputada Zoraida Soares, eu conheço esses relatórios, já li, e também deixe-me que lhe diga que nós, na Comissão de Inquérito que realizamos em 2008, por solicitação da oposição, abordamos essa questão e, do nosso ponto de vista, esse aspecto ficou absolutamente claro. O Governo optou por um modelo de financiamento que permita, com estabilidade e cooperação com o privado, assegurar este serviço. Senhora Deputada, do nosso ponto de vista, esta questão é transparente, absolutamente sólida e, portanto, não há aso nenhum a vir para aqui com esse tipo de acusações. E, portanto, agora, se a senhora tem um preconceito de fundo, como tem, Em relação ao lucro, bem, nós entramos aqui num plano de discussão ideológica, permita-me a expressão vagamente esotérico, e nós não estaremos disponíveis para isto nesta altura, nem para falar nas contradições sobre o processo de acumulação de capital, que também é uma questão muito, muito cara ao Bloco de Esquerda, portanto, isso que fico absolutamente claro. Portanto, senhora deputada, reitero o que disse. Para certas afirmações que a senhora faz, a sua obrigação é prová-las e não recorrer a uma demagogia que não lhe fica bem. Sr. Deputado Artur Lima, deixe-me que lhe diga, fiquei surpreendido com a sua hipersensibilidade. Eu devo dizer que eu não tenho o hábito de desqualificar os meus interlocutores quando as coisas não correm bem. É uma pena e ensinaram-me que isso diz muito mais sobre quem profere essas declarações do que propriamente os visados. Isso tem que ficar muito claro. O que eu lhe queria dizer, o senhor apresenta-me uma tabela num quarto de uma folha, eu chamei de facto como sendo uma folha de couve, o senhor ficou muito incomodado e depois apresentou um estudo que no fundo segue um parómetro, e por isso é que eu estava a discordar consigo à partida. Tem a ver com a esperança de vida, conforme referiu o Sr. Deputado Domingos Cunha. E, portanto, Sr. Deputado, para que não pense que há aqui algum problema, eu gostava de dizer qual é a fonte. A fonte daquele estudo que eu referi, um estudo da OCDE, é Health at a Glance Europe 2014. Portanto, é isso que está aqui em causa. E este estudo, sim, é um estudo profundo sobre os serviços de saúde. É profundo com inúmeros, Sr. Deputado, com inúmeros critérios. E, portanto, isso também tem que ficar claro, eu acho que é um juízo precipitado da sua parte, com base em dois critérios, a definir o Serviço Regional de Saúde dos Açores como o pior da Europa, coisa que, aliás, o senhor bem sabe que não é verdade. E, portanto, surpreende-me essa afirmação da sua parte. E deixo também que lhe diga, Sr. Deputado, nós temos que encarar, e isso aplica-se a todos, com a maior das normalidades, o confronto político aqui. E, portanto, essa sua tentativa de inquisitorial, de colocar o Governo e o seu secretário num banco dos réus, isso é uma questão que não faz qualquer sentido. Nós estamos aqui para debater pontos de vista diferentes, para debater ideias diferentes, e, portanto, isso é que é o espírito democrático. E mais, ninguém faltou à verdade aqui, Sr. Deputado, ninguém faltou à verdade. Foi-lhe feito uma interpelação direta para justificar uma determinada questão, o senhor fê-lo com normalidade, portanto, não vejo qual é o drama, sinceramente, não faz sentido essa questão.
Sr. Deputado Artur Lima, para uma interpelação, tem a palavra.
Queria perguntar, Sra. Presidente, se há algum impedimento que leve o Sr. Secretário a não participar nesse debate. Se já executou o tempo do Governo.
O Sr. Secretário está inscrito, só que ainda não tinha chegado à vez dele. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Foi extemporâneo, Sr. Deputado. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, dentro das diferentes questões que me foram colocadas, vou tentar respondê-las de forma sequencial por quem as colocou. Em primeiro lugar, o Sr. Deputado Danilo Pires colocou uma questão relativamente à Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Santo Espírito de Ilha de Esteira, nomeadamente aquilo que tinha feito, ou que tinha sido feito, ou que não tinha sido feito, se havia ou não inércia por parte da Secretaria do Conselho de Administração sobre esta matéria. Tivemos a oportunidade de divulgar, oportunamente, através da comunicação social, que tinham sido levantados dois inquéritos sobre esta matéria. Primeiro, por parte do próprio Conselho de Administração, relativamente àquilo que eram as denúncias dentro da Unidade de Cuidados Intensivos. O segundo, por decisão minha, por acompanhamento da IRES, relativamente àquilo que tinham sido as decisões sobre esta matéria. Tal como disse o Sr. Deputado, na sequência do primeiro inquérito, isso também já foi tornado público, há componentes de aspecto organizativo da própria instituição hospitalar e há componentes, obviamente, também daquilo que são as questões técnicas que a própria instituição não terá capacidade de responder, nomeadamente na avaliação daquilo que são as boas ou as más práticas médicas dentro da instituição. Esse primeiro relatório determina, de uma forma muito clara, que sejam envolvidas a ordem dos médicos e a ordem dos enfermeiros nessa avaliação. Esse pedido foi formulado, Sr. Deputado, e aguardamos, neste momento, que o seja feito. Não nos podemos esquecer, de qualquer forma, sobre esta matéria, que, entretanto, o Ministério Público veio noticiar que tinha aberto um inquérito de averiguação de crime sobre este caso. E, por isso, Tendo em conta este facto, os dados que são alvo desses inquéritos passam a ter um dever de sigilo confidencial naquilo que é o âmbito do segredo, do segredo da justiça. E é dentro desse âmbito que nós temos vindo a tomar as decisões que temos tomado sobre esta matéria. Por isso, não houve inércia sobre, sobre essa questão, Sr. Deputado. Houve, sim, a necessidade de tomar decisões fundamentadas, até porque se trata de uma questão de sensibilidade para todos nós, e principalmente para os utentes daquela unidade de cuidados intensivos, e tem que ser salvaguardado. O nosso objetivo primordial é salvaguardar os açorianos e resolver esta questão. E foi isso que foi feito. Em relação ao acordo, Sr. Deputado, posso lhe dizer também de uma forma muito clara que existe um médico designado para iniciar funções na unidade de saúde Ilha do Corvo a partir de 1 de janeiro. As questões da reforma do Dr. Cardigo, e todos nós sabemos isso também de uma forma muito clara, não se põe numa data previsível, tal como o Sr. Deputado Paulo Estevão quis aqui fazer crer, numa data previsível para a Secretaria Regional da Saúde. O pedido de aposentadoria é apresentado e o Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que pode ser no mês seguinte ou daí a um ano. É a Caixa Geral de Aposentações que faz essa avaliação e que faz essa determinação. E todos nós sabemos, temos pessoas com quem convivemos sobre esta matéria, que os pedidos de aposentação chegam num momento inesperado, para efeito num momento inesperado. Isso já aconteceu com todos vós, com certeza, e acontece frequentemente no Serviço Regional de Saúde. E sabíamos, e a previsão sobre essa matéria era para março, abril do ano 2014, do ano 2015, o que não invalidou, Sr. Deputado, que se tivesse encontrado uma alternativa. Não estávamos à espera, com certeza, em setembro, que fosse logo em novembro, principalmente no mês, e que fosse ter efeitos no mês de dezembro, que é só um dos meses mais difíceis naquilo que é o funcionamento e a gestão das férias do Serviço Regional de Saúde, que é para todos os profissionais, e que seria impossível nós termos a salvaguarda da substituição no próprio início de dezembro. A salvaguarda da substituição está garantida para dia 1 de janeiro de 2015. Até lá, o Sr. Dr. Cardigos, em conversa comigo, fui eu que tratei dessa questão pessoalmente, garantiu-me que iria manter as suas funções tal qual as tinha desempenhado até então, durante o mês de dezembro. E é isso que me foi garantido pelo médico em questão e é isso que está a ser feito na Unidade de Saúde Ilha do Corvo. Em janeiro, o médico será devidamente substituído. Sr. Deputado Aníbal Pires, relativamente aos horários de funcionamento da unidade da matriz, eu desconheço a sua intenção na pergunta, mas presumo que sei porque a faz. As unidades de saúde da matriz e de São José tinham um funcionamento regular até às 8 da noite. Esse horário de funcionamento foi alterado porque, entretanto, apareceu um serviço novo, que é o Serviço de Atendimento Complementar na cidade de Ponta Delgada, que concentra os serviços que anteriormente estavam dispersos para essas duas unidades e que, esse sim, tem um funcionamento regular até às 8 horas da noite. Ou seja, em vez de termos dois serviços a funcionar de forma distinta em dois polos da cidade, proporcionando o mesmo tipo de cuidados aos Ponta Delgadenses, neste caso, foi tudo concentrado num único serviço, na rua Roberto Ivens, e é esse serviço que está a funcionar dentro do horário que anteriormente os outros o fariam. Não só na componente médica, mas também na componente de enfermagem, naquilo que era a realização dos pensos. Sr. Deputado Luís Maurício, desorganização parece-me que tem o senhor naquilo que são as suas fontes. Eu sugiro-lhe, talvez, por boa prática, não só consultar aquilo que são as suas fontes sobre essa matéria, mas também perguntar alguma coisa à Secretaria Regional da Saúde ou aos intervenientes nas diferentes situações. Por exemplo, em relação às convenções na área de imagiologia para a Unidade de Saúde Ilha de São Miguel, o Sr. Deputado, as suas fontes, o Sr. Deputado, estão errados naquilo na observação que fazem, porque a convenção que foi agora aberta é para todos os atos clínicos de imagiologia e não apenas para um ato clínico específico de TAC de corpo. Ou seja, estamos a falar das TACs, das ecografias e do raio-x convencional. E é isso que o prestador privado, porque é assim o sistema de convenção, é assim que o sistema de convenção funciona, nos irá garantir a realização das TACs, das ecografias e dos raios-x convencionais. Sr. Deputado Luís Maurício, os point of care funcionam em todas as ilhas. Neste momento, todas as ilhas têm acesso a point of care e penso que nós todos aqui já concordamos sobre isso, com uma grande mais-valia para os açorianos sobre essa matéria. estão a ser disponibilizados exames complementares de diagnóstico aos açorianos em todas as ilhas sem hospital que anteriormente não tinham capacidade de os fazer. Nomeadamente nas questões das gasometrias, como o Sr. Deputado sabe, e bem, que é uma das questões importantes relativamente ao atendimento dos açorianos. Ou seja, os equipamentos vieram proporcionar mais e melhores cuidados aos açorianos. O que o Sr. Deputado poderá pôr em causa é a implementação dos horários de funcionamento dos laboratórios relativamente ao aproveitamento... Ah, certo. Mas é preciso dizer as duas coisas, Sr. Deputado. É preciso dizer as duas coisas, Sr. Deputado. É preciso dizer as duas coisas. É preciso dizer que houve mais e melhores serviços para os açorianos e que levantar aquilo que é a sua questão relativamente aos horários dos laboratórios. Sr. Deputado, nós não impomos as nossas medidas, Sr. Deputado. Nós, ao contrário daquilo que o senhor acha, o senhor vem insinuar, nós dialogamos com os serviços relativamente a estas questões dos horários de funcionamento. E é nesse âmbito que há diferentes horários e há diferentes implementações dentro dos diferentes serviços, porque isso está a ser trabalhado em diálogo e em negociação com os serviços e não por imposições. Senhor deputado, relativamente às questões, às diferentes questões que levantou, só erra quem faz, porque se não fizesse, provavelmente, e respondendo também à senhora deputada Zoreira Soares, se nada fizesse, nenhuma notícia certamente surgiria sobre o Serviço Regional de Saúde. As notícias sobre o Serviço Regional de Saúde surgem porque estamos num processo de reestruturação que foi definido como tal pelo Governo Regional quando da sua tomada de posse. E é nesse âmbito que vão surgir notícias. Mal de nós seria se estivéssemos a implementar um processo de reestruturação sem notícias. Seria sinal de que, pura e simplesmente, não estava a haver reestruturação ou tudo tinha ficado tal qual como estava. Sr. Deputado Paulo Estevam, uma breve nota em relação ao Corvo que temos falado, só para lhe dizer que ser oposição não é só ser destrutivo, não é só ser crítico do Governo Regional, é também contribuir para uma melhor sociedade, para uma melhor organização dos serviços, com medidas concretas e com propostas de melhoria. E é dentro desse âmbito, Sr. Deputado, que eu gostaria que muitas vezes se pudesse, nesta Casa, discutir algum dos assuntos da saúde. E ouvir também da sua parte, Sr. Deputado, propostas concretas para a resolução dos problemas que o Sr. Deputado levanta, e muito bem, e que devem ser debatidos aqui nesta Casa. Senhora Deputada Zoreira Soares, em relação aos custos de radioterapia, todos nós temos a noção, como é óbvio, que os custos de um tratamento de radioterapia feito na região autónoma dos Açores terão que ser maiores do que aquilo que são os custos de um tratamento de radioterapia feito no continente, por uma questão não só de dimensão e rentabilização daquilo que é os investimentos em equipamento sobre essa matéria, mas também porque nós, Governo Regional, nesse assunto muito concreto, não queremos uma radioterapia de segunda, uma radioterapia de terceira para os açorianos. Queremos que o tratamento de radioterapia aos açorianos seja feito com qualidade. E para termos qualidade é importante termos também dimensão relativamente a esta questão. E, por decisão do Governo, de anteriores executivos, do Governo Regional, foi decidido que deveria ser feito em parceria com uma das entidades externas à região para garantir também esta questão da qualidade. Obviamente, esta questão da qualidade tem um preço, mas é esse preço, e é dentro desse preço, que nós estamos, da prestação de serviços com qualidade, que nós estamos a negociar com a empresa. Sr. Deputado Artur Lima, posso lhe dizer, parece-me que nas diferentes afirmações que fez, o Sr. Deputado perdeu por várias vezes o norte. Em primeiro lugar, diz que um e-mail enviado às 5h20 da tarde, sexta-feira, da Secretária de Ordem dos Médicos Dentistas para a minha secretária, é um e-mail que eu devia ter tido conhecimento logo de imediato e que lhe deveria ter respondido de uma forma muito direta. Eu ter a oportunidade de o responder, Sr. Deputado, dentro daquilo que é a necessária... Sr. Deputado, é que levantou o assunto, não fui eu que o levantei. Certo? Segundo aspecto, me parece importante. O Sr. Deputado vem aqui levantar questões em relação a um inquérito que eu envio da Secretaria para o Conselho, dois inquéritos que eu envio da Secretaria para o Conselho de Administração do Hospital para que esse se demita. Devo dizer, Sr. Deputado, que há aqui um equívoco da sua parte, porque um dos inquéritos foi feito pelo próprio Conselho de Administração. Faz muito pouco sentido que o Secretário envie um inquérito que foi feito pelo próprio Conselho de Administração, no sentido, olha, está aqui o inquérito que vocês me enviaram, agora está, devolvo e demitam-se. Por isso, há aqui algum contrassenso em relação às suas afirmações, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado parece-me que está com a mania ou com o problema das perseguições na questão das demissões, Sr. Deputado. Por exemplo, o Dr. Ferraz da Rosa já me perguntou isso por algumas vezes, não só não se demitiu, como não foi demitido. Não houve qualquer processo relativo às demissões no relacionamento da Secretaria Regional da Saúde com o Dr. Ferraz da Rosa, por isso não faz qualquer sentido a sua questão. Em relação àquilo que levanta, Sr. Deputado, eu agradecia que lesse na totalidade aquilo que foi escrito, porque o Sr. Deputado, de uma forma maliciosa, retira alguns componentes da frase para poder chegar à conclusão que quer. O Sr. Deputado disse que os açorianos são os únicos a receber reembolsos. O Sr. Deputado, não é isso que aí está escrito. Existem mais coisas aí escritas nessa frase. E era importante que essas outras coisas que aí estão escritas na frase fossem lidas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Artur Lima, é para se inscrever para o debate? Sendo assim, fica então o registro da sua intervenção. Nós vamos encerrar para o almoço, não sem antes o Sr. Secretário da Mesa fazer o favor de nos dizer os tempos restantes.
Governo Regional, 12 minutos. Partido Socialista, 6 minutos e 10 segundos. CDS-PP, 7 minutos e 30 segundos. PSD, 6 minutos. O Bloco de Esquerda já não tem tempo. PCP, 4 minutos e 30 segundos. PPM, 1 minuto e 15 segundos.
Obrigado e um bom almoço a todos. Regressamos às 15. Boa tarde a todos. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar com o ponto 2 da nossa agenda, o debate de urgência sobre o Serviço Regional de Saúde. Tem a palavra o senhor deputado José Ávila.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Quando se iniciaram ou se tornaram visíveis os problemas na farmácia, a Inspeção Regional de Saúde iniciou, e muito bem, como é da sua competência, um processo inspectivo de acordo com o que está na lei. As várias inspeções detectaram problemas e irregularidades que, entretanto, não têm sido resolvidas. Perante esta situação de incumprimento, o Governo Regional tomou a iniciativa de abrir um processo concursal que acabou da maneira que toda a gente conhece. Prevendo a continuação destas dificuldades, foi decidido abrir um posto de farmácia naquela ilha, que culminou também com a imposição de uma previdência cautelar. Mas o Governo também tentou justificar essa situação por estar em causa questões de saúde pública da população daquela ilha. Também é verdade, como foi dito aqui, que a população tem recorrido a farmácias fora da ilha para resolver as suas necessidades, mas também não é menos verdade. E é justo reconhecer que muita gente tem recorrido e tem sido servida pela Unidade de Saúde da Graciosa a título de empréstimo. Não sendo uma situação ideal, é, no entanto, uma forma encontrada para minimizar os problemas daquela gente. Reconhecemos que este é um grave problema e que afeta a saúde pública. E também reconhecemos, eu pessoalmente reconheço, que já se arrasta há demasiado tempo. Há tempo demais. Mas também, por outro lado, é justo reconhecer que o Governo tem tentado tudo para tentar encontrar uma solução para os habitantes daquela ilha. Mas, como é lógico também, o Governo não pode, de maneira nenhuma, contornar a lei. Hoje, felizmente, já podemos anunciar que na próxima segunda-feira, às 8:30 da manhã, vai abrir o posto de farmácia. Mas o Sr. Deputado João Bruto Costa insinuou aqui que alguns responsáveis políticos não tinham feito tudo ao seu alcance para tentar resolver essa situação. Eu lamento informá-lo, Sr. Deputado, mas isso não é verdade. Há uns deputados que fazem com muito ruído e há outros que fazem sem ruído nenhum. Mas todos trabalhamos para as mesmas causas, porque eu também sou capaz de reconhecer que não faço isso sozinho. Sobre o Conselho de Administração, Sr. Deputado, eu sei quem é que o senhor quer atingir, mas eu digo-lhe sinceramente, consigo e posso muito bem. O senhor separa as pessoas em boas e más. O senhor diz que as boas são do PSD, as más são as outras. Mas eu quero lhe dizer, Sr. Deputado, fique descansado. Eu não vou utilizar os meios que o senhor utiliza e que o seu partido utiliza naquela ilha. Não usarei a forma mais vil de fazer política, como são as cartas anónimas, as inscrições em paredes e a proliferação de boatos. Comigo, Sr. Deputado, o combate político é diferente. É outro. E declaro aqui que não tenho tempo a mais nenhum. Vou combater por melhores condições da minha gente. Vou combater as desigualdades. Vou combater pela verdade, Sr. Deputado. E também vou combater, isso até ao fim dos meus dias, os maus que querem passar por bons. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. E Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário Regional da Saúde, relativamente à questão do encerramento do Centro de Saúde da Matriz, que passou, como sabe, Vossa Excelência, das 20 horas para as 16h30, coloca alguns problemas. E coloca alguns problemas, desde logo, aos doentes crónicos que não têm médico de família e que há alguma descontinuidade no atendimento e na prestação de cuidados médicos. E, portanto, não me parece que essa seja uma forma de manter os cuidados, a qualidade do serviço de saúde, designadamente a esses doentes, que deviam ser acompanhados pelo mesmo clínico e acabam por ver o seu trabalho e acabam por ver o seu acompanhamento completamente descontinuado. Por outro lado, Sr. Secretário, e relativamente a uma afirmação que tem, aliás, a um tema que tem sido bastas vezes discutido aqui, que tem a ver com a questão das listas de espera, Vossa Excelência, no mês passado e por altura da discussão do plano e do orçamento, afirmou aqui que relativamente à questão da diminuição das listas de espera e a utilização da nova sala de pequenas cirurgias no hospital em Ponta Delgada, que o tratamento endovascular de varizes iria dar resposta a cerca de 1000 cirurgias venosas em lista de espera. Entretanto, aquilo que é do conhecimento da representação parlamentar do PCP é que isso não corresponderá exatamente à verdade, uma vez que há, por parte dos clínicos, algumas dúvidas sobre, digamos, não só o número de cirurgias que podem efetivamente ser feitas, como relativamente àquilo que é, que por essa via, resulta no tratamento, isto é, O tratamento endovascular de varizes tem indicações precisas e, claro que compete, obviamente, às questões, aos especialistas da área. Por outro lado, as contraindicações são numerosas e têm a ver e relacionam-se com o estado do doente. Aliás, um dos grandes problemas relativamente a este tipo de cirurgias tem a ver com um problema também crónico do Sistema Regional de Saúde, que é o facto de serem referenciados tardiamente em virtude do número reduzido de médicos de família, de médicos de medicina familiar. E, portanto, Sr. Secretário, a questão é a seguinte. Não nos parece, e aliás tem sido o Sr. Secretário e tem sido por parte da bancada do Partido Socialista e pela voz do deputado José São Bento, tem vindo a ser colocada aqui como uma grande questão da redução das listas de espera cirúrgicas, a entrada em funcionamento da sala das pequenas cirurgias e por via dessa entrada em funcionamento, que a redução se faria muito por este tipo de cirurgia que me estou a referir. Mas a verdade é que não será bem assim. Aliás, e tem associados aqui custos muito elevados relativamente aos consumíveis utilizando uma determinada técnica. Portanto, Sr. Secretário, eu gostaria que Vossa Excelência pudesse clarificar melhor o funcionamento da sala de pequenas cirurgias, como é que este tipo de cirurgia, às varizes, falando, possa contribuir efetivamente para a redução das listas de espera, porque não me parece, ou melhor, parece-me que isso é apenas uma frase propagandística do Sr. Secretário da bancada do Partido Socialista relativamente à redução da lista de espera das cirurgias por esta via. Não só pela ocupação do espaço, não só pelo tipo de patologia que precisa...
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Vou já terminar. Está explicado, Sr. Secretário. A questão é a seguinte. Tem mais de 900 doentes em lista de espera para a cirurgia endovascular. E aquilo que é a solução proposta pela Secretaria Regional da Saúde não resolve efetivamente o problema e não vai contribuir, na medida em que Vossa Excelência aqui o afirmou e que a bancada do Partido Socialista defendeu, para a redução da lista de espera cirúrgica. Portanto, e a questão é essa. Eu gostaria de ver isto clarificado por parte do Sr. Secretário Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. O tempo do PCP também se esgotou com esta intervenção. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Domingos Cunha. Sendo assim, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Maurício.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo. O Partido Socialista, no seu discurso, usa e abusa de algumas habilidades que, naturalmente, eu não deixarei passar. E uma delas vinculou o Sr. Deputado Regional Ricardo Viveiros Cabral, segundo a qual se congratulava com o acordo ou a concordância do PSD relativamente à sala de pequenas cirurgias. O Sr. Deputado interpretou mal aquilo que eu disse. E quando eu referi a existência desta sala, o que me quis referir foi precisamente àquilo que o Sr. Deputado Aníbal Pires agora acabou de referir, era que me congratulava e estava numa posição expectável relativamente à concretização de um objetivo que o Sr. Secretário Regional aqui tinha anunciado, de utilizar essa sala para operar 1000 doentes com varizes e assim reduzir a lista de espera cirúrgica. Era nessa perspectiva que eu estava a referir-me e não naquela que o Sr. Deputado referiu. Mas já que falou nesta sala de pequena cirurgia num hospital de Ponta Delgada e retomando o tom da minha intervenção inicial, ela é também mais um exemplo de falta de planeamento e de desorganização. Porque se tivesse havido planeamento e organização, esta sala estaria imediatamente a funcionar quando as salas de pequena cirurgia dos centros de saúde de Ponta Delgada, que pelos vistos não tinham condições, e da Ribeira Grande, que na nossa opinião tinham condições, fossem encerradas. Portanto, encerravam numa semana, a sala de pequena cirurgia no hospital de Ponta Delgada abria na semana seguinte, de modo a dar resposta aos cidadãos. Não, isso não se verificou. Encerraram-se as salas de pequena cirurgia nos centros de saúde e abriram-se 11 meses depois uma sala de pequena cirurgia no hospital de Ponta Delgada. A isto chama-se falta de planeamento e desorganização. Mas o outro motivo pelo qual os seus deputados são hábeis a utilizar algumas expressões tem a ver também com a vossa responsabilidade no Serviço Regional de Saúde, que é a tendência que têm em compará-lo com outros sistemas quando isso vos convém. É preciso que perante os açorianos e as açorianas e toda a Câmara que fique bem claro, e mais uma vez bem claro, repito, que a responsabilidade de todas as opções na área da saúde na região são da inteira responsabilidade do Governo Regional dos Açores. Quem estabelece convenções é o Governo Regional dos Açores, quem faz cortes nos reembolsos é o Governo Regional dos Açores, quem manda imprimir linguagem panfletária é o Governo Regional dos Açores, portanto, a responsabilidade é do Governo Regional dos Açores. Sobre política de saúde não há dúvidas, nem há desculpas de terceiros. Uma última referência para a questão da qualidade, que também foi uma expressão aqui referenciada pelo Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral. Ao Sr. Deputado Ricardo Viveiros Cabral dizer que o Serviço Regional de Saúde está a ser reestruturado no sentido de diminuir as desigualdades e permitir ganhos em saúde, isto é falso. O senhor acha que melhorar a qualidade é impedir que os açorianos que vivem nas ilhas sem hospital tenham acesso nos seus centros de saúde a especialistas? O senhor acha que isso é melhorar a qualidade? Acha que isso é promover a igualdade entre cidadãos? Permita-me discordar absolutamente daquilo que o senhor disse. E queria dizer também, mais uma vez, que se havia necessidade de eliminar abusos, relativamente à política que os senhores defenderam das convenções, mas sobretudo dos reembolsos, porque as convenções são um mecanismo de pró-ajuda ao cidadão, é preciso identificar. Mas quem é que abusou? Mas quem é que cometeu burlas? Mas quem é que cometeu infrações? Identifiquem quem são as pessoas e não apliquem de forma transversal uma regra que só prejudica os doentes dos Açores. Digam, identificam de uma vez por todas. Ó Sr. Deputado José São Bento, eu apetecia-me responder-lhe de uma forma que o senhor durante muitas vezes me quis contrapor em debate. Não se resolvem os problemas, dizia o senhor, atirando dinheiro para cima deles. Isto porque agora o senhor vem defender o financiamento reforçado do Serviço Regional de Saúde. Ó Sr. Deputado, eu sublinho, o senhor vem ao encontro daquilo que sempre o PSD disse. É que a saúde estava subfinanciada e continua a estar subfinanciada e, portanto, os senhores não fizeram mais do que reconhecer esse subfinanciamento. E, por último, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, eu queria dizer o seguinte. Quem identificou a falta de organização, mas também de financiamento do Serviço Regional de Saúde, foi o Sr. Secretário Regional da Saúde, em Comissão de Assuntos Sociais, no final do mês de março, quando o inquiri a propósito das 4.100 requisições de exames que estavam no hospital. E eu perguntei-lhe, mas qual é o problema do Serviço Regional de Saúde? É organização e financiamento. O problema é de organização e de financiamento de saúde. A diferença é que o senhor acha que desde o 1 de abril até agora está tudo organizado e financiado. Eu acho, em nome do PSD, que está tudo muito mais desorganizado e que a saúde para os açorianos está muito pior do que o que estava antes.
Obrigada, Sr. Deputado. A bancada do PSD escutou agora também o seu tempo. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Ricardo Cabral.
Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Secretário e Srs. Membros do Governo. Sr. Deputado Luís Maurício, o Sr. Deputado tem uma opinião e uma avaliação diferente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que acha que a saúde e o Governo Regional e a Secretaria Regional da Saúde estão a trabalhar bem e num rumo acertado. Os açorianos e as açorianas que utilizam e usufruem os serviços públicos de saúde sabem como são bem tratados e como são bem recuperados das suas patologias. Há necessidade de aperfeiçoamentos, há ainda necessidade de afinar muitas ações e muitos procedimentos na saúde, claro que sim. Mas esta é a razão do nosso trabalho e do trabalho do Governo Regional dos Açores. Mas os açorianos e açorianas já por várias razões, várias ocasiões, responderam com muita satisfação aos seus tratamentos nas instituições de saúde da região. E já por vários momentos preferiram as políticas de saúde do Partido Socialista em detrimento das políticas de outras forças políticas. Agora sabemos que não basta criticar, utilizar estratégias por vezes demagógicas, é necessário planear, implementar e avaliar continuamente, em suma, trabalhar com afinco e empenho para o melhoramento da qualidade de vida dos açorianos. São essas medidas que o Governo Regional dos Açores tem implementado, aperfeiçoar, organizar, afinar os procedimentos de saúde, em suma, reestruturar para melhor servir a população das nove ilhas dos Açores. Os objetivos e as metas políticas de saúde propostas devem ter sempre em conta a sustentabilidade, a equidade e os resultados da qualidade e a qualidade do Sistema Regional de Saúde. Direcionar o nosso trabalho para os utentes é a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Garantir a funcionalidade e a operacionalidade dos serviços é outra preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Enquanto as políticas socialistas foram vencedoras, os mais fracos, os mais frágeis e as pessoas com mais necessidades serão tratados com a mesma qualidade e a mesma segurança. O Serviço Regional de Saúde tem os seus quadros profissionais de saúde de grande qualidade. Os Açores têm um Serviço Regional de Saúde que pode e deve orgulhar todos os açorianos.
Obrigada, Sr. Deputado. O PS também esgotou o seu tempo com esta intervenção. Vamos assim passar ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora Secretária, Senhores Membros do Governo, volto a isto. E já fiz chegar à Senhora Secretária e ao Senhor Secretário Regional para que não diga que eu omiti de ler alguma coisa, aliás, eu não precisava sequer de ler isto. A pergunta que eu tenho que lhe fazer é esta, mas eu vou ler para toda a gente saber e quem nos está a ouvir saber. Isto é uma pergunta, mais e melhor sobre este tema. Sabia que os açorianos são os únicos, eu até referi únicos duas vezes, Sr. Secretário, sabia que os açorianos são os únicos utentes no país do Regime Geral da Segurança Social que são reembolsados pelos exames, tratamentos, consultas e análises feitas no setor privado? Isto é verdade, Sr. Secretário? O que está aqui é verdade? O senhor tem isto? Ou isto é uma pegada escabrosa mentira? Fico a aguardar a sua resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. E então tem a palavra o Sr. Secretário Regional.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Relativamente às questões que foram levantadas pelo Sr. Deputado Aníbal Pires, tenho pena que o Sr. Deputado não possa ter mais tempo para participar neste debate e nos explicar de uma forma muito clara quem é que contradiz o Governo sobre esta matéria, ou seja, gostaria de perceber em que é que se baseia para dizer que não será possível, através da sala de pequena cirurgia e de técnicas endovasculares, podermos resolver o problema das varizes, não só no Hospital Ponta Delgada, que essa... não só no Hospital Ponta Delgada, mas também nos outros dois hospitais da região. Pronto. Por isso, seria algo que talvez fosse importante aportar este debate e percebermos de uma forma muito concreta, porque concordo consigo, isso sim é discutir o futuro do Serviço Regional de Saúde, medidas que vão influenciar o futuro dos açorianos e as cirurgias dos açorianos, e seria um aspecto importante a debatermos aqui hoje. Mas pedi a palavra principalmente para talvez responder ao Sr. Deputado Artur Lima e dar conta daquilo que foi uma iniciativa do Governo Regional de querer, de alguma forma, esclarecer os açorianos sobre as alterações que tinham sido introduzidas no sistema das convenções e dos reembolsos na região autónoma dos Açores. Os senhores deputados sabem perfeitamente, e foi público, que alguns partidos da oposição quiseram manifestar a sua opinião e tentar esclarecer os açorianos sobre aquilo que era a sua perspectiva da portaria, das convenções e dos reembolsos. O governo regional dos Açores tem toda a legitimidade, em forma de panfleto, distribuído nos centros de saúde, de poder esclarecer os açorianos, de igual forma, sobre aquilo que são os seus direitos e os seus deveres do Serviço Regional de Saúde. Este, com certeza, não é o único panfleto que circula nos serviços de saúde das várias unidades da região. No sítio onde está este panfleto, provavelmente estão lá outros panfletos, direitos e deveres dos utentes, acessibilidade aos utentes, essas outras questões todas. E em relação a esses outros panfletos, que saiba, não houve até agora nesta casa qualquer outro comentário sobre eles. Se em relação a este panfleto, Sr. Deputado, o Sr. Deputado encontrar aqui alguma coisa, pelo que eu percebi das suas insinuações, ou não é verdade, ou não está correto, ou é um problema de interpretação daquilo que aqui está escrito, Sr. Deputado, agradeço-lhe que nos diga de uma forma muito clara, porque também com toda a humildade que temos tido sobre esta matéria, iremos corrigir aquilo que tiver de ser corrigido. Agora, eu não percebo, Sr. Deputado, Sr. Deputado, naquilo que é a frase que leu várias vezes sobre essa matéria, em que é dito que os açorianos são os únicos utentes do país, do regime geral de segurança social, que são reembolsados pelos exames, tanto aquilo que é a nossa informação sobre essa matéria, mas se o Sr. Deputado tiver outras informações confidenciais, devo-lhe confessar que o PS, infelizmente, não faz parte do governo da República, nem faz parte do governo da região autónoma da Madeira. O PS é governo na região autónoma dos Açores. Se tem informação privilegiada sobre algum desses outros dois, que eu saiba também, territórios nacionais, territórios do país, só temos o continente e só temos a região autónoma de Madeira. Se em algum desses dois territórios nacionais existe um sistema de reembolso idêntico ao nosso, agradeço, Sr. Deputado, que as informações que temos é que foi abolido a nível nacional e foi suspenso na região autónoma da Madeira, até por via do acordo que houve entre a região autónoma da Madeira e o Governo da República no seu memorando de entendimento para o resgate financeiro. Se a informação está correta, Sr. Deputado, é fazer favor de nos chegar os dados muito concretos sobre isso e teremos todo o prazer em corrigir a informação que é transmitida.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Senhora Secretária, lá diz o povo, lá diz, Senhora Presidente, peço desculpa, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Secretário Regional, lá diz o povo que uma mentira mil vezes repetida se torna verdade. Não é a primeira vez que o senhor diz isto. Que eu me lembro e que tenha registro, é a terceira vez que o senhor diz isto. Exatamente para induzir os açorianos em erro e para justificar a austeridade toda que o senhor impõe aos açorianos. E para dizer que os senhores são os melhores do mundo. E isto põe em causa a credibilidade institucional do Governo dos Açores, que usa a mentira para justificar, usa a mentira propositadamente, Sr. Secretário, o que está aqui é propositado, para dizer aos açorianos, os senhores tenham paciência, os outros não têm nada. Posso continuar? Os senhores tenham paciência, os outros não têm nada, nós já vos damos estas migalhas, os senhores contentem-se. É isto que está aqui escrito. Agora, esta informação é falsa. Não, eu só vou à parte da frente, Sr. Secretário. O resto está aqui, isto é tudo discutível, é da sua autoria, não concordo, mas tem toda a legitimidade para o fazer. E os utentes é que vão julgar. Agora, o que está aqui é uma falsa mentira de um governo. É uma mentira. Não põe em causa só o senhor. Põe em causa o governo dos Açores, que institucionalmente falta à verdade. Aqui está o governo dos Açores. Porque o senhor sabe tão bem como eu que na Madeira existe um regime de reembolso e de convenções até superior ao vigor na região autónoma dos Açores. E, portanto, o senhor sabe que isto existe, que está publicado, basta ir e ver, não está suspenso, senhor Secretário, não está suspenso. E, portanto, o senhor mentiu propositadamente
aos açorianos, fazendo este panfleto, e envolveu todo o Governo nesta mentira. Todo o Governo nesta mentira, que obviamente não sabe disto. E foi publicado, Sr. Secretário, em 26 de 3 de 2014, esta tabela de reembolsos. 26 de 3 de 2014. E o senhor não me diga, Sr. Secretário, que não sabe disto, porque ninguém acredita na sua ingenuidade. Se há coisa que o senhor não tem, é ingenuidade. Tem exatamente o contrário, Sr. Secretário. Exatamente o contrário. E, portanto, o senhor serve-se e serviu-se. E sabe o que é que isto é condenável? Usar falsa informação aos utentes. É condenado até pelas instituições nacionais, Sr. Secretário, que tutelam a saúde e que fiscalizam a saúde. E que fiscalizam a informação e saúde. E sabe o que é que diz, Sr. Secretário? Que deve garantir que não induzem erros utentes as mensagens a transmitir, Sr. Secretário. E haja paciência o quê, Sr. Deputado? Haja paciência o quê? Lateral, que isto é mentira. A mentira é lateral. A mentira é lateral para o Governo dos Açores. A mentira é lateral para o Partido Socialista. A mentira é lateral para o Partido Socialista. Isto é a mentira, Sr. Deputado. Lateral pode ser para si. Lateral pode ser para si. Agora, lateral... Não. Eu percebo que isso incomoda aos senhores. Isso incomoda aos senhores. Porque há aqui uma mentira institucional. E isto é grave. Mentira institucional do Governo dos Açores. Mentira institucional que engana aos açorianos, dizendo, engana aos açorianos.
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir...
Engana aos açorianos com afirmações falsas. E o Governo dos Açores sabe, como o Sr. Deputado Ricardo Cabral sabia, e toda a gente aqui sabe, que havia um sistema de reembolsos na Madeira. Relativamente ao resto, Senhora Secretário, não é alteração, é a mentira. O senhor mentiu, propositadamente, não é alteração nenhuma. O senhor mente, diz que os açorianos são os únicos, é mentira. O senhor elaborou este panfleto com uma publicidade enganosa, com o intuito de enganar, com o intuito de passar uma publicidade falsa, com o intuito de dizer nós somos melhores que os outros, porque nós temos um sistema de reembolsos e os outros não têm. Isto é com intenção, isto é falso, isto é falsidade. E, portanto, Sr. Secretário, o senhor já chegou ao ponto de, para se manter aí, já tínhamos percebido que o senhor demitia quem fosse preciso para se manter no lugar.
Senhoras e senhores deputados, por favor, peço alguma contenção. Senhores deputados...
Eu peço desconto, são 40 segundos.
Sr. Deputado Artur Lima, faça o favor de continuar.
Já tínhamos percebido.
Senhores deputados, eu penso que isto já está a ultrapassar todas as medidas.
Senhora Presidente, muito obrigado. Já tinha percebido, Sr. Secretário. Já tínhamos todos percebido que o senhor, quando fosse preciso iluminar um colaborador para se manter no lugar, o faria. Já o fez em duas situações, com o diretor regional e com o Conselho de Administração do Hospital de Angra. Ficamos a perceber agora que o senhor usa a mentira para se manter no lugar. Usa a mentira para se manter no lugar. Mentiu em julho, mentiu em setembro, e depois institucionalizou a mentira para justificar a hedionda austeridade que o senhor impôs aos açorianos e para se manter no seu lugar. Portanto, a conclusão é que o senhor é capaz de tudo para se manter aí, até de levantar falsidades sobre um cidadão honesto e honrado como o doutor Eduardo Ferraz da Rosa, como o senhor aqui fez hoje. E a conclusão, Sr. Secretário, é que sobre a radioterapia o senhor não disse nada. Sobre a fábrica de radioisótopos não fomos esclarecidos. Sobre os cuidados continuados, Sr. Secretário, o senhor não esclareceu absolutamente nada. E agora o que o senhor faz, as razões políticas da demissão do Conselho de Administração do Hospital de Angra, o senhor não deu uma. Omite esta casa para depois lhe fazer fetiveres. Na comunicação social, que é a sua especialidade, convocar a comunicação social, que em vez
de tomar medidas para apoiar os diabéticos, toma medidas para lhe dar um livrinho novo. Percebe, Sr. Secretário? E que, quando tem
agradeço,
um debate
termino,
marcado
senhor
na televisão...
Deputado.
Eu vou concluir. E quando tem um debate marcado na televisão, pede uma reunião aos sindicatos e vai a Lisboa. Coisa que não dá já à vista. O Sr. Secretário é que vai à sede do sindicato em Lisboa, em vez de ser o sindicato a vir ao Sr. Secretário, como institucionalmente devia ser, para fugir a um debate de televisão, Sr. Secretário. Isso não é verdade. Mais uma vez não digo.
Senhor Deputado...
Está a faltar à verdade.
Senhor Deputado, eu agradeço que termine...
Senhor, eu sei o que é que estou a dizer.
Senhor Deputado,
e,
agradeço
portanto,
que termine...
A conclusão... O meu tempo terminou, Sr. Presidente.
Já com obrigado. Alguma tolerância, Sr. Deputado.
A conclusão... A conclusão que se tira disto tudo, e eu concluo, é que deste debate, radioterapia, radioisótopos, cuidados continuados, cuidados paliativos, razões para a admissão do paciente de gestação, o Sr. Secretário não explicou nada. Refugiou-se no ataque pessoal e, mais uma vez, em falsidades. Há um cidadão.
Obrigada, Sr. Deputado. A bancada do CDS também escutou o seu tempo. E a mesa, de momento, não tem mais inscrições. Não sei se o Sr. Secretário Regional ainda quer usar da palavra. Então tem a palavra, Sr. Secretário.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Enquanto cidadão da região autónoma dos Açores, eu com certeza ficaria extremamente preocupado ao assistir a este debate e perceber que o futuro do Serviço Regional de Saúde, ou que o debate sobre o Serviço Regional de Saúde, se limita a panfletos, a demissões, a relatórios, a fé diverso de quem disse o quê, quando e a que horas, e não um debate estruturado relativamente àquilo que são as opções políticas do Serviço Regional, quer do Governo, quer dos partidos da oposição, que têm toda a responsabilidade nisto, têm toda a responsabilidade, tal como o Governo, sobre aquilo que são as medidas estruturantes de fundo para o Serviço Regional de Saúde. Ou seja, estivemos aqui, manhã e meio de uma tarde, a debater aspectos que fazem parte do Serviço Regional de Saúde, sem dúvida, mas que não são a essência daquilo que é o Serviço Regional de Saúde. Aspectos importantes neste debate, Srs. Deputados. Tanto o Governo como o Partido Socialista aqui referiu, e bem, que o Serviço Regional de Saúde não é perfeito. Nós não temos um Serviço Regional de Saúde perfeito. Nós temos um Serviço Regional de Saúde, como qualquer outro Serviço Regional de Saúde a nível mundial, com os seus problemas, com as suas limitações, com as suas dificuldades, acrescidas pela dificuldade de estarmos a trabalhar num Serviço Regional de Saúde com a dispersão geográfica que temos na região autónoma dos Açores. Nunca este Governo, nunca este partido que apoia o Governo, escondeu que há dificuldades no Serviço Regional de Saúde. Mas aquilo que hoje aqui se verificou, de uma forma muito clara, é que enquanto o Governo e o partido que apoia o Governo estão a puxar para cima o Serviço Regional de Saúde, estão a fazer tudo aquilo que é possível para que o Serviço Regional de Saúde preste o melhor serviço aos açorianos, os senhores deputados da oposição, nomeadamente o Sr. Deputado Artur Lima e o Sr. Deputado Luís Maurício, estão a tentar puxar o Serviço Regional de Saúde para baixo. Foi isso que aqui hoje assistimos. Contributos concretos para a resolução dos problemas das açorianas e dos açorianos que estão em casa a ver-nos não foram dados por qualquer um dos senhores deputados. Encontrar os problemas, senhores deputados, todos nós os encontramos. O Governo Regional dos Açores tem consciência muito clara onde os problemas do Serviço Regional de Saúde estão. Ainda há pouco tempo, no debate aqui nesta casa, tive a oportunidade de os revelar, tive a oportunidade de os tocar e tive a oportunidade de explicar aquilo que o Governo pretende fazer para os conseguir resolver. Pelo contrário, senhores deputados, infelizmente, ao longo de todos estes debates, aquilo a que se tem assistido é uma falta de contributo dos partidos da oposição que têm a mesma responsabilidade que o partido que apoia o governo, porque também foram para aqui eleitos por todas as açorianas e os açorianos que confiaram nos senhores, que confiaram nos vossos programas e que confiaram que iriam aqui trazer melhores condições para a saúde dos açorianos.
É falso o que o senhor está a dizer.
Era por demais importante, senhores deputados, nesta casa, e por respeito àquilo que representa esta casa, podermos todos contribuir para um bom desenvolvimento do Serviço Regional de Saúde. Senhores deputados, devo aqui hoje mais uma vez reafirmar, e para terminar este debate, aquilo que é o nosso propósito e aquilo que é a nossa vontade de resolver o problema do Serviço Regional de Saúde perante os açorianos. O nosso propósito é criar o melhor Sistema Regional de Saúde para os açorianos. Aquilo que é o desafio que lança todos os partidos desta Casa, tal como o fizemos na restauração do Serviço Regional de Saúde, tal como fizemos em todas as outras iniciativas a que chamamos os partidos para poderem participar, é que os senhores deputados possam efetivamente contribuir para essa medida. O PCP já o fez, já o manifestou publicamente da última vez que tivemos aqui um debate, falar do futuro do Serviço Regional de Saúde, o interesse em reunir com a Secretaria Regional da Saúde para debater problemas do Serviço Regional de Saúde. Até hoje, senhores deputados, foi o único partido que manifestou efetivo interesse em reunir com o Secretário Regional da Saúde para discutir alguns destes problemas. E até hoje, senhores deputados, nunca da nossa parte houve qualquer recusa, houve qualquer entrave no agendamento dessa reunião. E por isso, aqui hoje, manifesto, mais uma vez, perante todos, a nossa contínua disponibilidade para aceitar todas as alterações, quer sejam feitas em sistema, quer sejam feitas num simples panfleto, quer sejam feitas a nível de um decreto legislativo regional que tragam aos açorianos o melhor serviço de saúde. É esse o nosso propósito, é esse o motivo pelo qual todos os dias trabalhamos em prol dos açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Concluímos o ponto 2 da nossa agenda.